E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Essa semana eu converso com o Gustavo Lemos. Nós nos conhecemos no TCB desse ano e ali eu soube que tinha que gravar com ele. E tem muito mais história do que vocês imaginam. Ele é Head Coach da Red Fever CrossFit no Guarujá e também compete em alto nível. Começamos contando todo o seu background esportivo, principalmente muitas das experiências e histórias que teve buscando ser jogador profissional de futebol. Daí surgiu seu interesse de cursar educação física, conheceu o CrossFit, abriu seu primeiro box, virou atleta e o resto vocês vão descobrir no episódio. Bom, se der para dar uma moral, deixar uma avaliação no aplicativo em que vocês escutam o podcast e quando estiverem ouvindo, postar no Stories, marcando o Gu e o nosso perfil, ajuda muito. Muito obrigado por estarem ouvindo e bora pro episódio. Lemos, seja bem-vindo ao Seeking Growth Podcast.
Valeu, obrigado pelo convite aí, Axel, para estar participando. Enrolou bastante, mas graças a Deus eu apareci aqui, hein?
Então, mas tem que demorar, gente, senão acaba. Todo mundo tá falando, tem que aparecer. Tem que... Ué, gente, se eu entrevistar todo mundo de uma vez, vai acabar. Aí acabou o Seeking Growth, acabou o podcast.
Tá certo, pô. Já tem vários aí, né? Esse aqui, qual é o número desse?
Esse vai ser os 90... Não, esse vai ser o 102.
Aí, 102, pô, olha quanto podcast já teve aí, tô enchendo o saco.
102, mano, esse vai ser o 102. Então vamos lá, faz uma breve apresentação aí sua pra galera e a gente vai começar a destrinchar a sua história.
Boa, sou Gustavo Lemos, tenho 28 anos, sou aqui do Guarujá, São Paulo. Hoje eu sou head coach e dono da Red Fever CrossFit e também sou head coach na planilha do Team 013. Onde a gente vende treinamento online aí pra galera que quer fazer um treino diferente, não só atletas de alto nível, porque a gente tem dois tipos de planilha, né, intermediária e avançada. E a gente, fui atleta, sou atleta, tô tentando ser atleta de novo aí. E competi TCB 2017, competi TCB 2018, fui campeão da seletiva do Sul em 2018, e acho que é isso aí.
Então vamos voltar, então. Então onde é que começou o esporte aí na sua vida, Gu?
Cara, isso aí acho que eu brinco com a minha mãe que eu acho que eu já comecei fazendo esporte desde a barriga, assim, desde que eu nasci. Eu com, sei lá, uns 5, 6 anos já gostava de fazer várias coisas, de aprender, andar de skate, inventava um monte de coisa, minha mãe ficava doida. Todo dia eu chegava com machucado novo em casa, então aí eu comecei a jogar futebol na escola e tal, que a gente morava em Ouro Fino, Minas Gerais, e aí depois a gente veio morar agora já, eu tinha uns 8 anos, e aí acho que daí pra frente, mesmo que veio entrando no esporte a fundo na minha vida, assim, tipo, todos os dias. Eu já fazia taekwondo em Ouro Fino, quando cheguei no Guarujá, continuei treinando taekwondo, onde eu sou faixa preta hoje, e eu comecei a surfar. E aí, cara, com 8 anos de idade, né, pô, a praia, morava a 50 metros da praia, virei rápido de praia, né, todo dia pra praia surfar. E, pô, fui aprendendo, melhorando e tal. E eu brinco com todo mundo que eu faço tudo, não faço nada bem, né? Tipo, faço um pouquinho bom, um pouquinho mais ou menos de tudo. Então, fui lá com 9 anos, eu acho. Participei da minha primeira competição de surf. Foi um campeonato guarujaense aqui na categoria Petit, que é até 10 anos. Aí depois eu fui disputando, acho que até os 13, 14 anos, várias competições. Hang Loose, Paulista... Viajei para alguns lugares para tentar competir. E depois de um tempo eu não estava indo muito bem na escola, que acho que eu estava querendo ficar muito na praia. Meu pai não estava gostando muito disso, não. Me deixou de castigo, acho que uns 40 dias sem poder pegar a prancha. E aí, meu, tu tem que fazer alguma coisa. Não consegue ficar, vou ficar só, não conseguia ficar só estudando, não é meu forte. Ficar lá viciado no...
Paradão.
No estudo, né? Uhum. Aí eu fui e comecei a jogar futebol na escola, assim, mais constantemente, que o pessoal tava montando time para disputar campeonato lá da escola, e acabei indo pro lado do futebol. E aí, tipo, sei lá, com uns 13, 14, e aí eu ia surfar muito pouco depois disso, abandonei competição, ia surfar só no verão, assim, mais pro hobby, tipo, pra tirar uma onda, aproveitar a praia e jogar bola. Aí era futebol na praia, futebol na escola, futebol em todos os lugares. E o negócio foi começando a ficar um pouquinho mais profissional, assim, né? Nessa área, né? Comecei a me destacar. Tinha alguns amigos meus, assim, já melhores amigos, assim, como o Arthur, como o Luan, um outro amigo meu jogava no Santos. E aí foi tendo esse negócio de querer jogar futebol mesmo, né? Aí comecei a treinar, fazer mais preparação física, treinar mais fundamentos, essas coisas. E acabei dando uma rodada aí. E aí com uns 15, 16, com 15 anos, eu comecei, fui pro primeiro time mesmo para treinar de verdade. E era um time aqui da minha cidade mesmo, estava disputando o campeonato sub-23, eu acho, se não me engano, que era jogos abertos. E eu comecei a treinar com eles. É, tive uma evolução bem bacana. E aí, se eu não me engano, em 2007, foi isso? 2006, 2007. E aí, em 2008, mudou a empresa. Aí, em 2007, 2008, eu fiz vários testes em vários lugares. Eu brinco que o Cafu conta aquela história que ele tomou um monte de não, né? Acho que eu tomei o dobro, mas tá valendo. E aí, eu passei um tempo treinando no Goiás, passei um tempo treinando no Grêmio, fiquei lá um mês. Aí, no Goiás, eu fiquei uns 45, 60 dias, não me lembro ao certo. Aí fiquei um tempo treinando na Portuguesa Santista. E aí o time da minha cidade aqui, que é o ADG, na época, né? Teve uma empresa que veio pra cá, pegou o time e ia montar um time sub-20. Só que, sei lá, eu tinha 17 ainda. Aí eu continuei treinando com eles e tudo mais. E teve um técnico que veio aqui, que era o Anderson. Que, pô, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci no meio do futebol. Ele foi técnico no Japão, foi técnico em um monte de lugar. Ele meio que deu um crédito pra mim. Tipo assim, eu não jogava muito, mas eu acompanhava bem o time sub-20. Tinha 16 anos, 16 pra 17. E aí eu fiquei treinando com eles bastante tempo. Eu acho que de janeiro até setembro, mais ou menos, se eu não me engano. E aí apareceu uma oportunidade de eu ir pro Taubaté. Lá pro Taubaté pra jogar, pra fazer um teste pra Copa São Paulo.
Antes disso, como é que foi esse pular de galho em galho, assim? Como é que você foi se virando? Como é que foi essa experiência pra você? Morar no Goiás? Você foi pra tudo sozinho, né?
É, meu pai me acompanhava em algumas que ele conseguia, né? Pra só levar. E aí, tipo, se eu ficasse por algum tempo, eu ficava lá. Ah, ficava em alojamento com a galera e tudo mais. Então, eu acho que foi a melhor experiência da minha vida até hoje, eu falo sobre futebol. Porque eu aprendi a me relacionar muito bem com todos os tipos de pessoa, porque, cara, eu tava acostumado a... Eu ia dormir, tipo assim, vamos supor, trocava de time, era uma galera que você não conhecia, você levava suas roupas, seus pertences, deixava junto ali, às vezes aconteceu de sumir coisas, não sumir, então você tinha que saber lidar com algumas situações, né? A comida não ser muito boa, o clube não ter muita estrutura, pô... Dormir embaixo da arquibancada, não que seja tipo, muito difícil, assim, mas tipo, não é tão simples, né? Não ter meio de locomoção, às vezes tinha time que eu fui jogar que tipo, a estrutura era muito ruim mesmo, que eu não vou contar daqui a pouco, que pô, a gente tinha que lavar a própria roupa, e eu morando tipo, na casa dos outros, assim, tipo, de aluguei um quartinho e tudo mais. Então, é meio cabuloso, mas foi uma das melhores experiências da minha vida, que eu soube aprender a me relacionar. E uma coisa que hoje eu falo pra todo mundo, eu tento entender sempre as pessoas. E acho que isso veio muito por conta do futebol, sabe? De você conhecer vários tipos de pessoas diferentes. Então, sempre quando acontece alguma coisa, por exemplo, no box, de alguma reclamação, de algum aluno, ou de algum... Como é que eles... Aquelas coisas que rolam no box, eu sempre tento entender o lado de todo mundo, porque sei que as pessoas são diferentes. São pessoas... Cada um é de um jeito, cada um tem a sua interpretação, cada um reage de um jeito. E no futebol era cabuloso, mano. Eu tava acostumado a estar com pessoas, tipo assim, com dinheiro. E pessoas que, cara, saíram de casa e ali era a melhor comida da vida dela, sabe? Que tipo, não tinha nada, aquela cama era, pô, a melhor cama que a gente já tinha dormido. E, meu, às vezes aconteceu alguma coisa, né? Eu queria sair na porrada, né? Eu queria fazer um monte de coisa. Então você meio que tem que saber aprender a lidar com as pessoas. E o futebol é o esporte mais... Que tem mais traíra no mundo, cara. É o esporte com mais trairagem que você pode apostar. Tudo que você pensar de ruim no futebol existe, né? Então, é diretor, é todo mundo, os caras, técnico. É um bagulho muito sujo mesmo. Então, você tem que aprender a lidar com as pessoas, porque é difícil.
É, imagino. Deve ser uma puta experiência, um puta aprendizado, né? Com certeza.
Eu falo pra todo mundo, foi as melhores experiências da minha vida, o que faz ser o ser humano que eu sou hoje. Assim, em vários aspectos, foi o futebol, sem dúvida.
Irado. Pode continuar então, foi pro Taubaté.
É, aí fui pro Taubaté, aí eu fiz dois treinos lá, acho que um de manhã e um de tarde. E aí o pessoal já falou que queria que eu ficasse pra jogar Copa São Paulo. E já peguei documentação, já tava com a mala, tudo, né? Se fosse ficar, já ia ficar mesmo. Aí fiquei, acho que até o final de semana, isso era numa quarta-feira, voltei pro Guarujá pra vir aqui no clube, pegar minha liberação e tudo mais. E aí fui lá pro Taubaté. E aí eu fiquei treinando. E foi daí que surgiu meio que a ideia de virar educador físico, porque não vou falar o nome de ninguém aqui, se bem que a pessoa acho que nunca vai escutar isso, mas, cara, tinha um preparador físico lá que, de verdade, meu Deus do céu, acho que ele não tinha noção nenhuma do que ele fazia. Eu lembro até hoje que eu tava com a minha viagem de Porto Seguro de formatura paga, e eu deixei de ir por conta do futebol, que eu tinha que treinar pra Copa São Paulo, que era o maior sonho da minha vida, que eu sabia que dali a Copa São Paulo é a maior vitrine do futebol júnior do país, né? Então eu não fui, e eu lembro que meu amigo que foi, que eu tinha fechado a viagem com ele, me ligou, falou assim, ah, e aí, pá, não sei o que, tá da hora aqui e tal. Eu falei, é, pô, eu treinei aqui de manhã. E ele jogava futebol também, então ele entendia isso, né? Aí eu falei, cara, a gente fez um teste de 4 mil hoje de manhã e tal, 4 quilômetros, né? Uhum. Teste de 4 mil, pô, tá complicado a preparação aqui, os caras estão achando que a gente vai correr, acho que é uma maratona, né? Possível e tal. E aí ele falou, pô, hoje à tarde tem show da Cláudia Leite, eu nunca vou me esquecer isso. Hoje tem show da Cláudia Leite e tal. Aí eu, ah, legal, aí cheguei no período da tarde, o cidadão me vira e fala assim, então galera, hoje a gente vai fazer, a gente fez um teste físico de manhã e agora à tarde a gente vai fazer um treinamento físico aí um pouquinho mais puxado e tal. Espero que vocês se dediquem, não sei o quê. E futebol júnior é uma merda, cara, porque você não tem contrato, você não tem nada. Então, é todo dia você tem que dar o 200% mesmo, porque se no outro dia o cara pode, ah, esse cara não tá rendendo, vai embora. Mano, tinha 10 tiros de 1.200 metros no treino da tarde.
Caralho.
4 mil de manhã, mais 10 tiros de 1.200 metros à tarde. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida, cara. Aí eu falei, meu Deus do céu, velho, eu vou, quando eu parar de jogar futebol, quando eu terminar, que eu tava me formando na escola nesse ano, eu falei assim, eu vou fazer educação física porque eu vou trabalhar futebol e, mano, vou deixar as pessoas passarem por essas idiotices que eu tô passando. Porque eu sentia que aquilo não ajudava, tipo, muito, sabe? Não tinha sentido, cara. Você vai correr 90 minutos, beleza. Num jogo de futebol hoje, você pega estatísticas, os caras correm 9, 10 quilômetros, mas, mano, você não tem necessidade de estar treinando dessa forma, sabe? Sim. E aí, no outro dia também foi uma pancada grande, aí mas era uma semana assim, só de preparação física, né? Aí uma outra pancada, aí teste do Pi, teste Raft, puta, foi uma desgraça aquela semana. E aí, tipo, estourou uma hérnia na tibial, mais ou menos ali, vou falar assim pro pessoal, todo mundo entender ali, mais ou menos na tíbia, uma hérnia muscular. E eu fui carregando aquilo por mais umas 2-3 semanas, tentando treinar e tal, não sabia muito bem o que era. Time com pouca estrutura, né? Tinha um médico lá que tava fazendo residência que ajudava, ele vinha, achava que era uma contratura muscular, alguma coisa assim. E aí, pô, o negócio tava ficando inviável, fui fazer um exame. Graças a Deus tinha plano de saúde, fazer um exame. E vi que tinha uma lesão muscular, tinha uma hérnia mesmo, né? Uhum. A capa de gordura tinha se rompido, o músculo tinha pulado pra fora. E aí, beleza, eu fiquei tratando aquilo. O cara falou que eu ia precisar pelo menos de 21 dias aí sem correr, sem fazer nada. Isso por conta dessas idiotices aí, cara. Ficar correndo que nem um idiota, fazendo um monte de coisa aí, burrice. E aí, cara, eu perdi 30 dias praticamente de treino. E quando eu fui voltar pro treino, tinha trocado a comissão técnica, porque a empresa que tava não tava satisfeita com o técnico que tava, porque ele tinha uma galera lá que ele era meio... A galera dele, meus acomodados dele lá, ele não tirava os caras, não deixava os caras jogar, e tinha os moleque melhor pra jogar, acabou mudando. Veio um treinador muito bom, e eu, sei lá, consegui treinar uma semana. E aí na Copa São Paulo funcionava assim, até outubro, mais ou menos, você mandava 30 nomes, e aí lá pra quase no Natal, você tinha que mandar 25 nomes. Então, 5 pessoas tinham que ser cortadas, né? Quem foi cortado? Eu, óbvio. Ficava um mês sem treinar, voltei a treinar uma semana. Eu já não era um espetáculo fisicamente. Sempre fui lento. Nunca fui um cara de muito condicionamento físico. Então, sobrou pra mim. Beleza? Lá vem o Gustavo chorar no Natal. Vim pra casa. Uhum. Perdi a Copa São Paulo por conta dessa lesão aí e tal. E aí, bom, falei, ah, me inscrevi na faculdade, que eu tinha me formado, fiz vestibular e tal, comecei a faculdade. Falei, ah, se aparecer alguma coisa pra jogar, beleza. Meu antigo ali treinando, jogava futebol, tinha uma galera aqui na cidade que tinha uns times aqui que treinava pra passar de algumas competições menores, eu ia lá, fazia um treino junto pra não ficar parado. E aí, sei lá, em março, mais ou menos, assim, tocou o telefone, que era lá Taubaté, vendo se eu não queria retornar pra jogar a Copa São Paulo. Campeonato Júnior Paulista Sub-20 e a Copa São Paulo de 2010, né? Isso era 2009, mas a Copa São Paulo de 2010.
Sim.
Aí eu voltei pra lá, só que dessa vez não tinha alojamento. Já começou, viu? Aí, ó. Não tinha alojamento. Eles iam dar o almoço e a janta, beleza, porque o profissional tava lá, tava treinando. Eu e mais 5 moleques que eram de fora só. a gente poderia comer lá, mas não tinha alojamento. E aí eu fui morar numa pensão, que mano, hoje é do lado da CrossFit Taubaté, por uma casa, pensão assim, é, quatro casas depois, assim. E eu fui morar nessa pensão lá. Aí pegou eu mais dois meninos aqui da Baixada que acabaram indo comigo fazer teste e ficaram. E um menino de Goiás, que a gente chamava ele de Goiano. E aí eu fiquei lá, cara. Campeonato Paulista Júnior, treinando e tal. Tinha uma boa relação. O time não era tão forte, mas Copa São Paulo, né, cara? Você quer jogar de qualquer jeito. Uhum. Sei lá, uma jogada, um jogo bem, de repente você...
Algum time um grande, melhor, né?
Uhum. É, um time grande. E Taubaté era sede, então, tipo, sempre caía equipe grande lá, era televisionado, sempre passava na TV. Então, era uma vitrine boa. Bom, resumindo, joguei o Campeonato Paulista inteiro. E aí, sei lá, faltando uma semana mais ou menos pro prazo da Copa São Paulo, tinha um dirigente lá que ele não ia muito com a minha cara, mano. Ele não ia muito com a minha cara. E futebol, essa é a merda que eu falei da trairagem, né? E virava e mexia ele lá, fazia a cabeça do técnico, assim, ah, sei lá, um jogo que eu não jogava muito bem, ou que, tipo, eu reclamava de alguma coisa. Ele ia lá e me cornetava, ia lá e me cornetava, ia lá e me cornetava. Aí teve um dia lá que eu tava no banco, não tava titular esse dia, porque fui pro Guarujá fazer prova e acabei perdendo uns três treinos, que eu combinei com os professores na faculdade de sair, voltar e tal. Aí acabei perdendo uns três treinos e fiquei fora do jogo, fiquei no banco pra entrar no segundo tempo. Putz, o time tava jogando mal, eu dei umas três, quatro reclamadas lá, acabei batendo boca com o técnico. E aí o dirigente, mano, fez minha caveira lá, faltando uma semana pra fim da inscrição da Copa São Paulo, o cara me mandou embora.
Putz, que pariu.
É, nem me fala. Aí beleza, eu falei, putz, mais um ano. Eu falei, ah, agora já era, mano. Agora eu vou só estudar mesmo, acabou o futebol. Porque, pô, sem uma Copa São Paulo no currículo, sem nada, ia ser, acho que, meio difícil de buscar coisas boas, assim, grandes. Aí surgiu, do nada, meu pai, eu liguei meu pai, contei o que aconteceu, aí ele ligou no clube, os caras falaram que, tipo, não ia rolar, porque ele meio que ajudava alguns garotos também, ele meio que virou empresário, assim, tentando ajudar por minha conta, porque ele viajava, fazia tudo junto. E aí, ele começou a fazer uns telefonemas, e aí a gente arrumou um teste, isso foi na quinta-feira. Aí a gente arrumou um teste, acho que no sábado ou na sexta-feira, lá no Paraná Clube. Aí eu peguei um ônibus de Taubaté, fui até São Paulo, de São Paulo peguei um ônibus pra Curitiba. E aí fui treinar no Curitiba, eu e mais um amigo. Meu pai levou ele junto também, que também o moleque jogava muito e tava, tipo, tinha acontecido algo parecido lá também, tinha ficado fora do time que ele tava. Beleza, putz, eu acho que eu nunca treinei tão bem na minha vida igual eu treinei aquele dia. Joguei muito mesmo, muito, muito mesmo. Mas os caras já tinham meio que o time formado. O cara veio conversar comigo, ele falou assim, ó, a gente queria muito ficar com você, mas a gente tem dois garotos na mesma posição que você, no mesmo nível, então não tem por que pegar o terceiro. Ele falou assim, tem até segunda-feira o prazo, acho que será na sexta mesmo, tem até segunda-feira o prazo, e aí eu vou tentar te ajudar, vou tentar pegar algumas coisas aqui pra tentar arrumar um clube aí pra você. Aí eu voltei do Paraná, aí eu fui pro Paraná e ele falou, vou tentar ver se eu consigo arrumar alguma coisa pra você fazer em algum clube assistir, encaixar, porque aqui no Paraná não dá. Então, tipo, isso já me deixou, tipo, eu falei, ah, não dá tempo, mano. Faltava dois dias pra encerrar a inscrição, mas eu fiquei feliz que, tipo, um cara de um clube grande gostou de mim e falou que tentaria me ajudar. Beleza. E a gente tava voltando do Paraná no meio da estrada ali na Regis, tocou o telefone, aí falou assim, ó, vai ter um teste no Flamengo de Guarulhos, domingo, 10 da manhã. Levo o Gustavo e levo o Cleiton, que é o que tava comigo. O Cleiton era de Sorocaba, ele nem foi pra Sorocaba, veio pro Guarujá. A gente dormiu aqui em casa, sábado, descansou, e domingo foi fazer o teste. Aí chegamos lá no Flamengo de Guarulhos, aí fez o teste com, sei lá, uns 20 minutos, o cara me tirou do treino. Aí eu falei, caraca, acabou, já era. Faz 20 minutos, mano, sei lá, tinha feito umas quatro jogadas boas e tinha chutado uma bola na trave. Eu falei, bom, vamos ver o que acontece. Aí rolou lá o treino mais uma hora, mais ou menos. Aí entrava um monte de gente, saía um monte de gente, sei lá. Aí o Toninho, que era o técnico, puta, cara fantástico lá, Toninho Oliveira, chegou pra mim e falou assim, ó, tá tudo certo, tem que trazer a documentação amanhã. Aí eu falei, caraca, deu aquele alívio, né? Falei, putz, vai dar certo. Aí ele falou, só que é o seguinte, não tem alojamento, não tem comida, não tem salário, e tem uma roupa de treino, e a gente vai treinar no Terrão, no Padre Bento. Cara, se alguém escutar isso aqui e for de Guarulhos, sabe o que eu tô falando, Padre Bento, mano. É um campo de terra, no meio da quebrada, sinistro. Aí beleza, eu falei, não, demorou, eu vou me virar. Eu falei, não, vou me virar, eu quero, eu vou jogar, eu vou me virar e beleza, vamos lá. Foi isso. Fui pra... Aí voltamos pro Guarujá pra correr atrás de documentação, pra levar na segunda-feira. Beleza, cheguei lá, falei, agora tem que procurar algum apartamento pra alugar ou alguma coisa aí do gênero, né? Aí, cara, não achava nada, porque, tipo, era só aquelas... Sabe aqueles BNH?
Uhum.
Que só tinha isso em volta. É, só isso em volta, então, tipo, não tinha nada pra alugar. E aí tinha uma moça que morava no estacionamento do estádio. Bem no estacionamento, mas tinha uma casinha no fundo, assim. Se alguém conheceu o estádio do Flamengo de Guarulhos, sabe que ali no canto tem uma casa que era da Meire. Cara, eu olhei a primeira vez pra Meire, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher vai me matar, velho. Uma mulher grande, assim, maior cara de mal, cabelo black power e tal. E aí minha mãe foi lá, trocou uma ideia com ela. Pô, minha mãe é uma pessoa incrível, ela foi lá, conversou. A mulher, tipo assim, só tinha cara de mal, era boazinha pra caramba.
Uhum.
E tipo, condição zero, sabe? Assim, então minha mãe fez um combinado com ela, assim, que ia pagar, sei lá, R$100, R$150, assim, pra gente dormir no quarto lá, pra cada um, eu acho. E que a gente ia fazer a compra da comida, sabe? E aí, putz, ela tinha duas filhas, pra ela ficou beleza. Aí a gente fez isso. Aí fiquei morando ali e treinando no Flamengo, mano. Campo de terra e dureza mesmo, na dureza. Mas o time era bom, a molecada tava afim. Aí a gente foi jogar a Copa São Paulo e aí, cara, foi um negócio muito louco. O Toninho, que era o técnico, ele era um cara que gostava muito de mim, como jogador, assim, e tal. E ele fazia umas coisas que pra me provocar, mano. Tipo assim, eu vinha e acabava com um jogo, por exemplo. Jogava muito. No outro jogo, ele me botava no banco, nos amistosos. Aí eu não entendia nada. Aí eu ia lá, entrava no segundo tempo, acabava com o jogo. Aí no outro jogo, titular. Aí no outro jogo, eu jogava bem, banco. Aí eu não entendia o que ele queria da vida dele, mas beleza. Aí eu ficava com aquele mix de sensação. Cara, será que eu só vou me estar inscrito na Copa São Paulo ou eu vou jogar a Copa São Paulo, né? Porque eu uhum. queria jogar a Copa São Paulo. Aí saiu a lista de inscritos, né, da Copa São Paulo, no dia que ele escolheu os 25, e aí eu tava com a camisa 10. Cara, aquilo ali me deu o maior, putz, eu vou jogar, não sei o quê e tal, beleza. E, tipo assim, eu era o titular, eu que batia todas as faltas, todos os escanteios, que eu sempre bati bem na bola, era meia. Então, meio que o time funcionava bem por minha... Assim, eu fazia falta quando não tava, em algumas situações. Aí, beleza. Primeiro jogo contra a Portuguesa, a gente... Ele chegou no intervalo, eu fui na preleção um dia antes, titular, na hora do jogo ele me botou no banco. Aí ele falou assim, pô, Gustavo, o jogo era 2 da tarde, janeiro, 3 de janeiro, 2 da tarde, o calor que de Deus e o mundo, né? E minha parte física nunca foi boa. Aí ele falou assim, ó, você vai começar no banco, eu quero que você entre no segundo tempo, descansado, vai estar todo mundo cansado, pra você conseguir desequilibrar. Ah, eu não entendi aquilo, né? Eu tava louco de raiva.
Uhum.
Aí beleza, entrei no segundo tempo, sei lá, com uns 10 minutos, assim, então eu tinha 35 minutos pra jogar. Eu acho que foi o melhor jogo da minha vida, até hoje. Tanto que eu tenho um DVD aqui no YouTube, os lances são todos contra a Portuguesa. Cara, eu dei chapéu, eu dei corte no meio. Nossa, joguei muito. E aí beleza, a gente jogou contra o Atlético de Roraima, ganhamos, perdemos pra Portuguesa de 2-1, mas foi um baita jogo. É o time jogo foi contra o Goiás, perdemos de 3-2, mas foi o maior jogão, acabamos não passando na primeira fase, mas foi muito bom. Eu tive a proposta de subir profissional, e aí eu passei uma semana no Guarujá, voltei, treinei alguns dias com o profissional, e aí mudou a comissão técnica, e o cara mandou todos os juniors para casa, porque ninguém ia jogar, ia só treinar. E aí veio aquela história toda de novo, e aí, vai jogar ou não vai? Vai jogar ou não vai? Aí beleza, meio do ano... Joguei mais um campeonato júnior pelo Flamengo de Guarulhos. E aí acabei indo para do final do ano pro começo do ano de 2010 para 2011. Eu fui para Espanha. Fiquei 4 meses na Espanha jogando num time da terceira divisão lá na Espanha. E aí foi, cara, foi ali que foi mudando um pouco minha cabeça sobre algumas coisas, assim. Eu fiquei pensando, pô, vou ficar jogando na Espanha. Eu ia ganhar, sei lá, 400 euros por mês. Era 4 meses só mesmo. E depois ia ver o que acontecia. E aí, pô, primeiro mês, vai achando que é só no Brasil. Primeiro mês já não pagou, segundo mês já não pagou. Eu já não tava mais com aquela vontade toda também. E aí o técnico não gostava muito dos brasileiros, pegava muito no nosso pé e tal. Aí eu botei na balança, assim, pô, se eu perder 6 meses da faculdade, que eu tinha trancado, né? Se perder 6 meses da faculdade, vai valer a pena? E aí eu liguei pro meu pai e falei assim, ah, liga na faculdade e vê até que dia que eu posso voltar sem perder o semestre. E aí o meu pai ligou, falou o dia lá, eu liguei pro cara que tinha me levado pro empresário e falei, ó, cara, tem que estar tal dia no Brasil, que eu vou voltar, isso aqui não vai virar nada, vocês tinham prometido que a gente ia fazer amistoso contra a Valência, contra a Real Sociedad, Atlético de Madrid, um monte de coisa, tô 4 meses aqui já e não aconteceu nada, então eu quero ir embora, falei pra ele. O cara ficou louco comigo, mas ele meio que entendeu, eu falei, ó, se você quiser, a gente divide a passagem de volta. Eu não ia perder 6 meses da faculdade, sabe? Eu voltei pro Brasil no dia, mano. Eu cheguei, acho que era uma sexta-feira. Eu saí de Guarulhos, fui direto na faculdade e ativei minha matrícula. De novo, para não perder o semestre, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, eu acho. Porque quando eu fiz isso, eu consegui me formar no prazo que eu teria que me formar, que foi em 2013, eu concluí a faculdade, né? E logo em fevereiro de 2014, eu já estava com a sociedade pronta para abrir o box, a CrossFit Guarujá, né? Porque eu era o dono, né? Com um camarada nosso de turma lá. A gente trocou uma ideia aleatoriamente, assim, um dia, conversando. Pô, quero abrir um espaço, ele, eu também. E a gente abriu o box. Então, meio que se eu tivesse continuado jogando futebol, sei lá, perdido esse semestre, talvez não teria acontecido nada o que aconteceu até hoje na minha vida, sabe? Eu não teria me formado em 2013, no final do ano, não teria aberto o box de cara, assim. Não teria acontecido algumas coisas. Então, a gente... Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe por quê. E depois as coisas vão acontecendo, né? Mas o começo da carreira aí de atleta, de tudo, foi futebol, essas coisas todas que eu te contei.
Então, e o que você acha, assim, na sua cabeça hoje, refletindo, que fez você... Você amava muito futebol? Tipo, queria muito que desse certo para você insistir tanto, passar tanto perrengue? Passar por essas coisas, tipo, sofrer na mão de politicagem, essas porras, assim.
Cara, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa sem ser jogar futebol, né? Tem algumas épocas, ainda mais quando você é adolescente, que você não tem conta pra pagar, tipo, não tem um monte de coisa, você não consegue enxergar algumas outras coisas, né? Eu não conseguia enxergar minha vida sem ser jogador de futebol. Porque, cara, eu tinha um talento bom, eu era de canhoto, batia bem na bola, eu tinha um estilo de jogar de futebol, vamos dizer assim, tipo Paulo Henrique Ganso, só que era o mesmo esquema, cara, eu não marcava, não era bem fisicamente, e foi muito doido quando eu fui pro CrossFit por causa disso, porque, cara, tinha que ser bem fisicamente, né? E eu falo que, tipo, se eu tivesse descoberto algumas coisas que aconteceram, tipo, treino de força, agachamento, na época de futebol, talvez eu estivesse jogando até hoje. Cara, eu era muito magrinho, não aguentava porrada... Pô, hoje é outra pegada. Mas eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. E o perrengue, cara, dentro do futebol é natural. Até quem joga em time grande, às vezes, acaba acontecendo perrengue, né? Que nem a gente teve um caso triste aí pra caraca dos meninos lá do Flamengo que acabaram falecendo. Cara, o Flamengo tem uma das melhores estruturas do Brasil. Você não tem noção do que acontece nos clubes pequenos. A galera não tem noção do que é. Aconteceu aquilo ali no Flamengo, uma puta fatalidade. Pô, os caras tinham ar-condicionado... Pô, é a melhor estrutura que existe no país, uma das melhores. Cara, você não tá ligado cada buraco que eu já me enfiei por causa de futebol, você não tem noção. E o futebol, mano, ele é muito sujo, né? É de, tipo, quem indica mesmo, tem que ter um empresário bom, um cara que tenha um contato bom dentro do clube pra colocar os jogadores dele pra jogar e tudo mais. Os caras querem saber muito de dinheiro, é muito difícil. E aí eu fui meio que perdendo a vontade. Tanto que depois, foi muito engraçado, eu parei de jogar, sei lá, em 2011 para 2012, eu acredito, ou em 2012 mesmo. Logo depois eu fiz uma cirurgia no joelho de LCA, porque eu já tinha torcido lá no Flamengo de Guarulhos. E aí no taekwondo, quando eu tava voltando a competir e tal, acabei tendo uma torção e operei. E, cara, sei lá, se eu joguei bola de 2013 até o dia de hoje que a gente tá falando umas 30 vezes, foi muito, tá ligado? Então, meio que eu dei uma broxada mesmo, porque, cara, hoje se eu quiser jogar bola, que nem a galera do boxe fica, ah, vamos marcar um rapa, beleza, é legal, pra ir dar risada, curtir, dar drible. Aí eu, pô, esses dias eu tava brincando aqui, fui jogar, peguei umas 4 segundas-feiras, paguei um mensal lá pra jogar com os caras, pô, os caras querem ficar brigando, mano, querem ficar discutindo. Pô, isso aí é na época que me cobravam pra jogar futebol, hoje eu quero jogar futebol pra me divertir, sabe? Então eu acabei meio que perdendo meio que a vontade, assim, de jogar. E passou, mano. Tipo, não, não sou frustrado nem nada. E passou mesmo, assim. Foi uma ótima fase da minha vida. Aprendi muito mesmo, como ser humano, muito mesmo, absurdamente. Então foi bom.
Irado, irado. Então agora vamos passar pro CrossFit.
Bora.
Como é que... da onde você conheceu o CrossFit? Vocês decidiram lá trocar ideia de abrir um espaço, mas por que o CrossFit? Ainda mais naquela época, né? 2014.
Então.
Tava em alta...
É, 2013.
60, né? Essas coisas assim na época, eu acho.
Sim. Eu tenho os cursos do Core 360 também.
Então.
E aí, em 2013, mais ou menos, tinha um amigo meu, amigo de infância, assim, que a gente tava junto. Hoje ele é até dono de um box aqui no Guarujá, CrossFit CPK, o Vinícius. A gente meio que foi trocando ideia sobre várias coisas, porque, cara, eu não. Por esse lance do futebol aí e tal, de achar que a galera fazia muita coisa errada, eu não conseguia ficar quieto, cara. Eu queria inventar algumas coisas, mesclar exercício, fazer coisa diferente, não aquele convencional que a gente tinha no, na academia de musculação. Eu mesmo nunca gostei de musculação. Quando eu ia lá, pegava 20 minutos, fazia todos os exercícios e embora. Tipo assim, rápido, de uma vez, sem descanso, mais intenso. E aí eu comecei a fazer preparação física de uma galera do Taekwondo, tanto que eu fui preparador físico de alguns atletas aí da seleção brasileira e tudo mais, mesmo antes de me formar. E aí logo que eu me formei, eu fiquei uns 4 meses ajudando a equipe do Juventus, do mestre Carlos Negrão. E eu consegui aprender bastante nessa parte aí sobre treinamento de alta intensidade e para atleta, que foi uma coisa que eu sempre gostei. E aí eu falei, ah, por que não levar isso para as pessoas normais, né? Para o pessoal do dia a dia. Por que a pessoa tem que ficar fazendo aquele treininho igual, aquele treininho daquela mulher que você vê, aquele cara que você vê todos os dias na academia, na esteira, fazendo a mesma coisa, ele não muda nada. Uhum. Então, eu peguei umas cobaias que eram meus atletas de taekwondo, que por um acaso tinha Vitor Caetano no meio deles, que era um gordinho sedentário, que bem gordinho o Vitor na época. E eu falei, ó, rapaziada, vamos fazer o seguinte, tô com umas ideias aí, vocês topam, a galera, ah, topa, não sei o quê. Eu comecei a fazer um treino cabuloso lá, meio maluco, misturando funcional, misturando algumas coisas que a gente buscava na internet, alguns exercícios, meio com tudo que eu já tinha aprendido na vida por conta do futebol, de treinamento, e com as coisas que eu já aplicava no taekwondo. E acabei levando isso para as pessoas normais. Bom, peguei algumas pessoas, algumas turmas e fui fazendo. E aí o Vinícius, que é esse meu amigo, ele na época da faculdade também estava fazendo meio que isso. Tanto que eu cheguei para ele e falei um dia assim, pô, vai dar uma aula para mim que eu tenho que competir. Ele foi dar uma aula para um aluno meu, gostou. E aí a gente foi começando a fazer umas coisas juntos. Ah, vamos treinar que horas? Aí a gente ia para academia e inventava, mano. Ia para academia e inventava. E aí começou a surgir e conhecer mais o lance do CrossFit mesmo, né? Só que, cara, além da musculação, a gente não tinha nenhuma barra olímpica. A gente não tinha uma barra, um rack, né, um rig, aquelas coisas simples de academia mesmo. E o Sérgio, que é o cara que eu fui sócio na CrossFit Guarujá, ele tinha uma academia de musculação. E aí meio que no tatame ali, ele é do jiu-jitsu, ele colocou uma barra suspensa assim de parede pra gente começar a fazer umas coisas. Aí a gente começou a fazer uns wall balls com medicine ball, burp, agachamento livre, tentar inventar uns levantamentos e tal. E aí surgiu meio que a ideia daí. A gente começava, a gente se juntava alguns dias e fazia uns treinos. Se juntava alguns dias e fazia uns treinos. Pegava aquela bell, inventava e tal. Meio que sem muito ter noção do CrossFit em si, assim, sabe?
Mas já
mas usando já... É, já usando a ideia, mas tipo, sem muito a fundo de movimento básico. Sim. De, sei lá, pirâmide, essas coisas que a gente acaba aprendendo depois. Aí beleza. Aí rolou um curso na CrossFit Brasil que era... Não de CrossFit, eu nunca fiz o curso de CrossFit que o Joel dava, o módulo lá. Mas eu fiz o curso de levantamento olímpico e tinha powerlifting no mesmo dia com a Marília Coutinho e o Diego Figueroa. Cara, esse curso mudou meio que as minhas ideias aí. Sobre agachamento, sobre um monte de coisa que, mano, sério. A galera, eu não sei, com certeza existem hoje. Hoje tá muito melhor já pelo que eu escuto das pessoas que estão na universidade. Mas eu me formei, falava de levantamento olímpico, powerlifting com meus professores, os caras faziam cara de interrogação, mano. Uhum. E a discussão na sala era se o joelho podia passar na ponta do pé no agachamento. Então, eu acho que a gente evoluiu muito em pouco tempo agora, tanto na questão acadêmica quanto para tudo. Então, a galera que tá se formando agora tá vindo com muito conteúdo bom. Eu que me formei não faz muito tempo, mas foi tudo na raça e na coragem mesmo aí, querendo buscar pessoas que soubessem. Aí eu fiz esse curso, cara, mudou totalmente minha visão sobre agachamento, levantamento terra. E aí começou a praticar muito, muito agachamento, muito levantamento. Já agachava sempre, né? Sempre agachei muito. Muito levantamento terra, muito levantamento olímpico básico ali que o Joel tinha explicado e tal. Tanto que depois, logo em 2014, eu fui atrás do lá no Fernando Reis, o pessoal, o Horácio, o Silvio. E eles que fizeram minha base toda, me ensinaram de verdade tudo isso aí. E aí a gente correu atrás. Surgiu meio que assim, nessa loucura de querer fazer uma coisa ou outra. E aí em 2014, no começo do ano, em janeiro, teve o torneio CrossFit Brasil aqui no Guarujá. E aí eu fui assistir um dia lá, teve clínicas, toda quinta e sexta, se eu não me engano, toda sexta, a cada final de semana, foram quatro finais de semana, tinha uma clínica de CrossFit, eu fui em todas. E levei os meus alunos, e eu levava os meus alunos de personal para ir comigo, ó, vamos lá treinar, não sei o que e tal, vamos fazer uma coisa diferente. Beleza, a gente fez a clínica. Então, foi tipo assim, foi a primeira vez que alguém chegou pra mim e falou assim, tipo, eu lembro que teve uma técnica de pull-up lá e tava Feitosa, Bruno Feitosa dando. Aí não, butterfly, mano, ninguém nunca tinha falado pra mim. Eu já fazia, tipo, mano, aprendi tudo, tudo sozinho, velho.
Na cara, sozinho,
olhar
coragem.
E falava, isso aqui, é assim, beleza. E aí, depois disso aí, que me deu muita vontade de trabalhar só com o CrossFit em si, mas eu tinha a galera do Taekwondo que eu fazia preparação física também. E aí, beleza. E aí, na minha academia de Taekwondo, eu botei uma barra na parede, comprei uma barra olímpica, levei uns pesos, deixava lá. Então, tipo, na hora do meu treino físico, eu já não tava mais fazendo as coisas do Taekwondo, já tava fazendo, tipo, LPO pra melhorar. Uhum. Treinando pull-up, treinando bar muscle up, inventando umas coisas lá. Tenho muito que agradecer a minha mestra, Andressa Coelho, que, cara, tem até hoje lá. Tu vai lá, tá, a barra tá na parede, tá lá os riscos do wall ball, tá tudo igual lá até hoje. E isso abriu a mente, assim, pra outras coisas, sabe? Eu falo pra todo mundo, você não pode ter a mente fechada, você não pode deixar de ser o dono da verdade, e você tem que ir em vários lugares você conhecer muita coisa. Porque se você não for em outros lugares, você não aprende. E logo que surgiu a ideia de montar o box de CrossFit, foi isso. Todo dia que eu tinha um dia off, mano, eu ia pra São Paulo. Eu ia treinar LPO lá no Fernando Reis. Aí o primeiro box de CrossFit que eu fui treinar na vida foi a CrossFit 79.
Uhum.
Que lá na CrossFit 79 fiz uma aula lá, era uma Cindy com corrida, fazendo os butterfly tudo torto e por aí vai. Aí depois eu fui um dia treinar na CrossFit SP lá com o Thiaguinho. Foi lá até que eu fiz meu primeiro muscle up sozinho, na cara, na coragem. Eu olhei uma menina fazendo. Quando eu falo que eu aprendi as coisas sozinho, não é mentira. Eu olhei uma menina tentando os muscle ups, aí eu perguntei como é que era, ela meio que explicou, estica o braço, puxa no peito, dá uma cabeçada e entra. Eu fui lá uhum. e entrei na argola de primeira. Então, tipo, eu tinha facilidade pra aprender as coisas. Nunca tive dificuldade pra pegar assim. E aí eu tentava reproduzir isso pra galera que eu já treinava. E aí a gente falou assim, vamos abrir? Vamos. Vamos ser sócio? Vamos. Eu e o Sérgio na época, né? Vamos ser sócio? Vamos. Então tá. Vamos mesmo? Vamos procurar um lugar. Mas vamos fazer uma coisa pra gente ser sócio já? Eu tinha um contato de um lugar que vendia Querobel. Fui lá e comprei, sei lá, 30 Querobel. Falei, paga metade, eu pago metade. Beleza, agora a gente é sócio. Foi assim. Foi assim que nasceu o CrossFit Guarujá.
É igual era antigamente.
E aí, né?
Antigamente.
É.
Eu gosto aí, de CrossFit, você gosta de CrossFit.
Corremos atrás de espaço. É, isso aí. Aí começamos a correr atrás de um espaço, né, pra abrir. E atrás do Level 1. Puta, tinha um Level 1 a cada 3 meses no Brasil, sei lá. Aí fui fazer o Level 1 na Argentina. E aí depois, na outra semana, começou a ter toda semana no Brasil. Foi tempo. Aí, beleza. Vamos lá, fizemos Level 1, abrimos uma CrossFit Guarujá. E aí a gente tinha um espaço pequenininho, sei lá, não tinha nem 50 metros quadrados, eu acho. Bem pequeno mesmo, a gente atendia 5 pessoas, 6 pessoas, assim. E aí tinha dia que a gente dava aula na calçada, dava aula no corredor da galeria que a gente tava lá e tal, do jeito que dava. E a gente foi aprendendo, cara. Melhorando cada dia, né? Porque não existia tantos vídeos, tantas pessoas com tanto conhecimento para passar a progressão, um monte de coisa igual existe hoje em dia, mas a gente se virava bem, foi interessante. Foi assim que surgiu o CrossFit aí.
Irado, irado. Como é que foi se desenvolver como coach buscando alta performance dos atletas? Onde é que surgiu isso? E até a vontade própria também de ser um atleta.
Então, quando eu abri o CrossFit, eu falei pra mim mesmo que eu não iria competir isso. Que tudo na minha vida eu competi, cara. Eu surfei, competi. Joguei bola, competi. Joguei futebol, eu competi. Taekwondo, eu competi. Sei lá, ping-pong na faculdade, eu competi. Falou que tinha competição, era comigo mesmo. Natação, qualquer parada. Então, eu sempre gostei muito. Mas eu falei pra mim que não. Eu ia, tipo, me dedicar pra trabalhar, pra treinar pessoas ajudar as pessoas a terem mais saúde, essas coisas. Só que, cara, 2014, para você ser conhecido, para você, sei lá, você tinha que... Para eu ser uma pessoa conhecida, pro meu boxe ser uma pessoa conhecida, você tinha que ir nas competições, não tinha jeito, né?
Uhum.
E aí a nossa ideia nem era ter atleta, nem nada. E aí eu fazia um treinozinho simples, mano, todo dia. Ela fazia a técnica do dia do boxe, a gente mesmo montava para ir melhorando, para ir praticando. E fazia o odd, nossa, eu achava que aquilo ali era um absurdo já. Caraca, eu sou um monstro, tô fazendo um odd, depois eu vou correr. Aí um certo dia eu falei assim pra galera, pô, ia ter o Monstar Games em Goiânia, a primeira edição deles, do Monstar mesmo. Aí eu juntei dois alunos e falei, vamos na categoria scale, vamos, beleza. Fui lá. Foi, acho que um erro ou um acerto na minha vida, porque, putz, quando deu o start, eu comecei a fazer as paradas que nem um louco. Eu falei, caraca, mano, isso aqui que eu quero, isso aqui é muito da hora, isso aqui é muito louco. É... E eu lembro que a gente foi no scale, a gente nem foi tão bem assim, porque os meninos eram, putz, bem, bem iniciantes mesmo. E eu lembro que acabou o campeonato, tipo, veio o do Freitas, que já é meu amigaço na época, ele, pô, já tinha ido pro TCB e tudo mais. Ele veio e falou, pô, dá pra ter competido no RX com a gente em time e tal. Aquilo me deu uma motivada, mas beleza, voltei, continuei normal. Aí um certo dia, logo depois eu fui ser staff no TCB. Fui ser staff no TCB. E aí, cara, lá eu conheci uma galera, né? Me deram essa, né, fazer network e tal, conhecer o pessoal. E aí, pô, Chiquinho, você já sabe, né? É uma pessoa incrível. E aí, troca ideia daqui, troca ideia dali, não sei o quê, tudo mais. Ele viu, olha, falou, pô, vou lá no Guarujá. Aí, beleza. Um dia ele me ligou, ó, tô descendo. Aí eu falei, ah, vem, demorou. Vamos treinar depois da sua aula aí. Aí eu nunca tinha treinado depois da minha aula, sabe? Aí, beleza, ah, vou treinar depois da aula, beleza. Axel do céu, a gente fez um treino, sei lá, de umas 2 horas, mano. Não acabava nunca aquilo. O Vitor, coitado, a gente teve que mandar ele parar de treinar, porque ele não conseguia nem fechar o bagulho no cap, ele tava se matando. Cara, foi cabuloso. E aquilo ali mudou a minha perspectiva, mano. Cheguei em casa, fui dormir, que eu tava morto, destruído. E aí eu fui conversando com o Chiquinho, com a Denise na época e tal. E aí eles foram meio que me auxiliando, ó, tenta treinar assim, faz mais isso. Aí o Chiquinho mandava um treino. Aí não sei o quê. E aí eu fui colocando e fui adaptando assim pra tentar treinar coisas a mais. E aí fui pegando gosto. E aí, cara, quando eu comecei a colocar coisas a mais, eu comecei a evoluir muito, mas muito rápido mesmo, muito rápido. Tanto que, sei lá, tipo assim, você vai pegar vídeo no meu Instagram antigo, 2014, ah, fiz 175 libras de overhead squat. Meu Deus do céu, o cara é um monstro. Tipo, um mês depois eu tava fazendo 225,3.
Uhum.
É. Tipo, eu tive uma evolução muito rápida mesmo em carga, em ginástico, em um monte de coisa. E aí surgiu de 2015, talvez. Não, 2014 ainda, o Lupa foi no box. E a gente fez um treino que era aquele 12 Days of Christmas.
Sim.
E aí, pelo amor de Deus, aquilo ali, meu Deus do céu, achei que eu ia infartar. Eu demorei, sei lá, 1 hora pra acabar. O Lupa já tava dando aula pra mim, porque eu tava fazendo odd ainda, não tinha terminado. Juro por Deus, ele foi dar aula pra mim. Vou perguntar isso pra ele, foi dar aula pra mim. E o Vitor ficou, sei lá, 1h15, a gente mandou ele parar, porque faltava um round pra ele ainda. E aí, em 2015, a gente começou a treinar mais forte. E eu fui participar do Shark Weekend, primeiro campeonato da RX que eu fui. Uhum. Aí tinha vários caras conhecidos, renomados lá, tipo assim, a galera do CrossFit que eu falo, caraca, esse cara é sinistro, esse cara é sinistro. Tava o Andeirão, tava o Chiquinho, tava o Marquinho Gonzalez, tava o Herbert, que na época era muito bom também. Pô, tava o Rafa Black, tava o Marcel, tava o Armandão, tava vários caras conhecidos, assim. E, cara, eu fui super bem, arregacei no campeonato, sei lá, fiquei em quinto, talvez, sexto, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu falei, mano, eu tô ficando bom nisso. Eu vou começar a me dedicar porque eu quero competir. Mudei, né? Virei a chave. Mas, no box, cara, trabalhando que nem um louco lá e tudo mais, a gente mudou de espaço, eu tenho um espaço maior. Mas eu conseguia conciliar bem. Meu sócio dava metade das aulas no dia, eu dava a outra metade. Eu ia lá nos intervalos que não tinha aula. Fazia um treino, fazia outro, bem empolgado. Ficava até 10 da noite, 11 da noite treinando. Beleza, empolgação de começo, né? E aí... A gente foi aí eu me inscrevi na seletiva, 2015. Aí enchi o saco do Vitor pra ele se inscrever, e o Vitor foi no scale, ó que engraçado, ele foi no scale no Shark Weekend e ficou em segundo lugar.
Uhum.
E aí eu falei, mano, vamos na seletiva, ele não dá, o pai dele não dá, não sei o que, eu fui lá, inscrevi e paguei, pum. Fala, ah, me devolve o dinheiro aí e tu vai. Aí, beleza. Aí a gente foi para a seletiva. Cara, e foi muito doido. 2015, eu fiquei em 49º no ranking geral brasileiro. Pô, sei lá, eu nem treinava, nem competia, nem nada. Então aquilo me deu um ano. Eu falei, caraca, mano, fiquei em 49º. Tipo, eu não sou muito ruim ainda, sabe?
Uh-huh.
E aí isso deu um up. E aí comecei a treinar bastante. Eu mesmo consegui ficar entre os 50 melhores do Brasil na primeira seletiva e tal. E aí a gente começou a treinar e ir pra competição menor e tudo mais, em time mais, assim, né? E aí, 2016, eu me olhava, assim, eu tinha evoluído muito e tava na minha melhor fase, assim. Só que eu não sei o que aconteceu, na seletiva eu acabei não indo tão bem. Fiquei uma vaga de me classificar pro TCB, Eu acho que eu não acreditava que eu podia, sabe, estar no TCB. Eu acho que era meio que isso, assim. Eu achava que tava meio longe disso.
Olhava acontecer. Como algo...
Aí eu fiquei uma vaga de me classificar, algo muito distante, sei lá, talvez. É. Aí eu fiquei uma vaga do TCB. Beleza. Aí 2000 e... a gente foi treinando para vários campeonatos, menores, em trios, que bastante, que eu gosto muito mais de competir em time do que competir individualmente. Eu, particularmente, prefiro. Sou um atleta muito mais explosivo do que constante, assim.
Uhum.
Então, e a coisa evoluiu muito. E o box rolando lá, a gente trabalhando, e o box crescendo, as coisas acontecendo, muita gente indo lá. E, tipo, tinha uma meia dúzia que treinava, assim, querendo competir. E a gente foca total na galera para tentar ajudar, qualidade de vida, emagrecendo o pessoal e tal, que era a nossa ideia. E eu tentando conciliar as coisas, né? Que vai ficando cada vez mais difícil, porque o CrossFit evoluiu muito no nosso país, né? Uhum. Então, chegou uma época, tipo assim, não dava mais para eu não ter uma recepcionista, eu, tipo, não ter uma faxineira todo dia. O negócio foi cada dia mais virando uma empresa, né? Então, isso foi cada vez tomando mais tempo. E aí, cada vez menos, eu conseguindo me dedicar mais ainda a treinar. Mas, em 2017, eu ainda me virava lá, ia fazer umas coisas doidas, mas já tava meio de saco cheio de tipo, caraca, eu tô o dia inteiro no box, treinando, trabalhando, o dia inteiro daqui, não saio daqui.
Começa a enjoar, comecei, né?
É, aí comecei a surfar, fazer outras coisas junto, sei lá. Acordava cedo, ah, hoje tem que treinar, deixa eu ver o que eu treinar, tinha que correr. Beleza, eu ia correr, voltava, ia pra água surfar, não fazia o resto. Bom, beleza. Fui levando, assim. Mas eu já me conhecia muito mais o meu corpo e conhecia muito mais o que eu precisava melhorar, o que eu não precisava, assim. E aí saíram as provas seletivas, as provas eram boas, assim, estavam boas. Tinha uma prova ruim pra mim só, eu acho. E aí fui, a gente foi treinando. Aí fui pra seletiva de 2017, fui lá na PAN. Eles já tinham mudado um pouco o formato de como seria também. E aí... cara, fiz a primeira prova, sei lá, fiquei em segundo lugar. Aí fui pra segunda prova, que era uma prova que eu tinha ido super bem no box. Eu arregacei também. E aí no último round, eu não sei lá se o que aconteceu, se meu corpo mesmo... olhando o vídeo, não tem nada, mas... comecei a tomar um monte no rap no handstand split. Era uma prova que tinha 10 handstands, 7 handstands, acho que eu fiz 18. E todo mundo me passou. Todo mundo me passou, acabei ficando um pouquinho pra trás, caí um pouco. Aí no segundo dia eu me recuperei. Bom, fiquei uma vaga de novo. Duas vagas de novo de me classificar. Aí eu falei, ah, mano, quer saber? Já era. Vou só me dedicar a ser coach e tal. Vou largar essa parada de ficar me querendo, matando, competir, porque eu fico criando expectativa. E aí, cara, eu lembro até hoje. Fui olhar o mar pra ele surfar, com a cachorra passeando. Tocou o telefone, era o Thales. Fala, Gu. Eu tenho um relacionamento muito bom com o Thales, né?
Uhum.
Porque em 2016 eu narrei o TCB, 2014 eu fui staff, falo pra ele que ele já deveria ter me colocado de sócio. Aí ele me ligou, falou assim, e aí, já olhou o Instagram? Aí eu, não, tô aqui vendo o mar, vou surfar e tal. Fala aí, porque ele às vezes liga, e aí, pô, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo? Faz umas perguntas pra pegar umas opiniões. Falei, aí, o que tá pegando? Ele, não, pô, abre teu Instagram aí, tu tá classificado. Caraca, meu irmão, já moral, eu tava com o negócio de um jeito que tava tão entalado em mim, tipo assim, tão, sabe, o copo ali pra transbordar de putz, que não tinha dado certo por pouco e tal. Mano, até chorar, eu chorei de feliz que eu fiquei, assim, né?
Uh-huh.
Aí comecei a treinar muito, muito, muito pro TCB, muito mesmo pro TCB. E aí fui pro TCB em 2017. Caraca, eu não tinha noção, não, velho, que era daquele jeito. Mas eu vou te falar, 2017, todo mundo reclama muito do TCB, que machucou muito, cara. Aquela prova que ele botou um supino, velho.
Sim.
Eu não consegui abrir o braço, tipo, 90 graus, assim, ó, durante uma semana. Machucou. Cara, a primeira prova já, tipo, doeu muito. A segunda, mais ou menos. Aí, 4 dias de competição. Foi o primeiro ano que teve 4 dias, né?
Uhum.
E aí, saí daquilo, eu falei, nossa, cabuloso, né? Se eu quiser estar aqui de novo, vou ter que treinar muito. Porque, sei lá, eu fiquei em... Tinha 56, eu acho. 56 atletas, eu fiquei em 50. Tipo, ok, não tava ligando muito pro resultado, eu queria estar ali naquele
momento. Tinha classificado já, era aproveitar aquela oportunidade, né, de estar ali na
área. Eu já tava rolando uns problemas aí pessoais e, tipo, na minha sociedade também. Então já não consegui me treinar tudo que eu precisava pra competir o TCB. Uhum. Mas, mano, fui felizão, competi amarradão, fiquei super satisfeito, assim, entre aspas, com que me ensinou muito.
Uhum.
E aí eu tive uma transição na vida aí disso, de boxe, né? Eu encerrei minha sociedade no CrossFit Guarujá, não tava dando mais certo. E nesse meio do caminho também já tava abrindo o Red Fever, que seria uma segunda opção e não uma troca, e acabou sendo, né?
Entendi.
Acabei trocando. E, cara, de, sei lá, depois que passou o TCB de 2017 até 2018, fevereiro, assim, carnaval, eu fui, tipo, totalmente dedicado só ao boxe mesmo, pra fazer a coisa acontecer. E eu tava de muito saco cheio pelas coisas que eu tava passando, por conta dessa separação de sociedade aí. Uhum. Então, eu não queria de jeito nenhum treinar, mano. Aí, mais ainda que eu não tava afim de treinar. E, sei lá, fazia um treino, 2 treinos na semana, male male. Que ainda tava me revezando ainda de ir num boxe e no outro, cheio de problema, até encerrar de vez mesmo a situação. Aí... Em 2018, lá para março, mais ou menos, maio, que eu encerrei de vez meu vínculo com o CrossFit Guarujá.
Uhum.
E aí eu coloquei um menino para ficar no meu lugar lá, eu paguei um estagiário lá para ficar, tipo, no meu lugar, para ele tocar minhas aulas lá, para não precisar ir mais. E aí, com esse tempo, eu consegui voltar a treinar. E eu tava bem mal fisicamente, cara, meu corpo mesmo assim, olhando visualmente, como nunca tive na vida. Por conta desses problemas aí e tudo mais, acho que eu meio que agarrei nisso. E aí eu mandei mensagem para a Gisele, que é minha nutricionista. E aí a Mitra, que é minha médica, me mandou mensagem falando assim, pô, Gu, tô abrindo a clínica nova, não sei o quê, quero que você esteja comigo, acredito no seu potencial. Algumas pessoas me deram uma motivada grande, assim.
Que maneiro.
Para voltar a competir, me ajudaram muito. A galera do boxe mesmo, lá os meninos. Pô, vamos treinar, coach. Vamos treinar. Ele tá voltando. Eles falam que eu sou coach Romário. Eu não gosto de treinar, mas eu gosto de competir. E aí, eu voltei a treinar. Mas, tipo, meio que sem pretensão, assim, de... Eu falei, mano, acho que eu tô meio atrasado. Não vou conseguir me classificar. Mas, beleza. Aí, o que eu fiz? Falei assim, saiu a data da seletiva. E eu falei assim, bom, eu vou na primeira seletiva já. Todo mundo fala, foi na primeira porque é no Sul. E todo mundo acha que no Sul a seletiva é mais fácil. Bom, eu não fui com esse intuito. Meu intuito era o seguinte, eu vou na primeira. Porque se der certo...
Tem mais tempo pra...
Eu tenho mais tempo pra me preparar. E outra, se não der certo, eu vou me dedicar ao boxe. Porque eu, tipo, deixava de dar algumas aulas pra conseguir treinar. Tipo, eu deixei de dar algumas aulas pra conseguir treinar. Então eu falei, se não der certo...
Era aquele...
Eu já vou voltar.
Era o ponto-chave, né? Era o ponto-chave. É. Ou vai pra um lado ou vai pro outro.
Então... É, isso aí, perfeito. E aí, beleza. Fui lá pro Sul. Primeira prova, pum... Não dava pra ter muita noção, né? Porque, tipo, a ordem alfabética. Primeiro dia, né? Você não consegue ter muita noção da ordem alfabética. Sei lá, acho que eu fiquei em quarto. Primeira prova. Aí a segunda prova era aquela prova de... Tinha um monte de movimento pendurado e na sequência tinha 5 overhead squats, né?
Sim.
E aí eu falo pro Joel até hoje que é a pior prova de levantamento de peso que eu já fiz na minha vida. Porque eu sou um cara mais pesado, que não tenho tanta resistência de ficar pendurado na barra. Meu antebraço tava de um jeito que eu nunca tinha sentido. Na hora que eu botei aquele peso pra cima, eu falei, nossa, não vai dar. Aí dei uma diminuída da carga que eu queria fazer. E, tipo, muito obrigado mesmo, assim, cara. Na terceira repetição eu falei, eu vou soltar, porque tava tudo formigando. Tava, tipo, muito ruim. E aí veio uma voz do meu lado aqui, porque teve aquele problema dos caminhoneiros. Acabou sendo na High Pulse, né? Não foi na arena. Então a galera tava do meu lado aqui mesmo. Aí alguém gritou, assim, com um sotaque lá do Sul mesmo. Vai, Gu, não solta, Gu, não falta duas. E aí eu, puta, falta duas, não vou soltar. Eu tava louco pra me entregar, juro, eu não sou disso aí, cara, mas tava louco pra me entregar. Aí eu terminei, bom, beleza. Aí eu nem esperei, tipo, tinha mais umas 8 baterias, assim, masculinas ainda. E aí tinha até o Vinícius Stoben, bem depois de mim, assim, pra ir. Aí eu falei assim, bom, vou pra casa, almoçar, jantar e vou pro hotel. Depois eu vejo o resultado. Aí beleza. Cheguei no hotel, tomei banho. Quando a gente tava chegando pra jantar, tinha saído a última bateria, assim. Aí deu uns 5 minutos, eu tava lá pegando comida. Me liga, o menino do box. Caraca, tá em primeiro! Aí eu olhei, tá em primeiro? É, tá em primeiro. Eu falei, mano, calma aí, deixa eu olhar o leaderboard. Parei de me servir, fui lá. Aí eu falei, caraca, eu tava aqui achando que eu não ia conseguir nada. Eu tô dormindo a primeira noite da minha seletiva em primeiro lugar. Tipo, eu não tava botando fé naquilo. Aí, beleza. Aí a outra prova do outro dia era uma prova que, putz, eu sabia que eu ia muito bem, que eu poderia ganhar lá no Brasil. Que eu gosto muito de thruster. E, putz, eu sabia que eu poderia ir muito bem. Tinha testado no boxe, eu tinha feito um tempo que eu achava bom. Beleza. Eu fui lá, aí uma bateria antes da minha, um cara foi e fez um tempo, tipo, muito rápido. Eu falei, nossa, o cara fez abaixo de 6. Eu falei, nossa, tá puxado. Bom, beleza. Sentei lá, aí começou a prova. Era thruster, era muscle up, thruster, remo, e aí voltava thruster e voltava pro bar muscle up. E o thruster da volta era um negócio que dava, tipo, a chave do odd, né? Aí eu remando, tipo, meio forte, assim, tal. Aí eu falei, os últimos 200 metros, eram 600, mas os últimos 200 eu vou dar uma respirada lá. Aí eu olhava pro lado, assim, os moleques estavam na minha frente, né? Olhava pro lado, tava o Tainan. Olhava pro outro, tava o Felipe Rosa. Aí eu olhava assim, os dois estavam bem atrás de mim, aí eu dei uma segurada, pum, peguei o thruster e comecei. Aí o Felipe Rosa na minha frente, pum, soltou a barra. Aí eu falei, ah, o Tainan deve estar me mordendo aqui atrás. Aí tá, eu arregacei, pum, fiz os bar muscle ups, puf, ganhei a bateria. E fiquei em segundo na prova por 1 segundo pro menino da bateria anterior.
Uhum.
Aí eu abri, acho que 22 pontos no segundo lugar.
Porra!
Nessa hora. E aí, como eu entrar 5, né? Porque, tipo, não ia ter ranking geral pra nossa seletiva, ia entrar 5, não 3. Aí eu falei, cara, tô classificado pro TCB já, mano. Aí eu falei, ah, eu vou soltão pra última, porque não era uma prova boa pra mim, porque tinha muito dumbbell e deadlift, putz, e essa combinação pra mim não é uma combinação boa. E aí eu falei assim, putz, mano, eu vou tranquilão. Fui tranquilão pra última. Quase fechei último na minha bateria de boa, só pra completar, pra não correr risco. E acabei... E ainda fui campeão ainda. Fiquei 4 pontos só atrás. Tipo, eu não me preocupei mesmo de querer arregaçar. E aí eu voltei...
O negócio era classificar mesmo, né?
Aí eu voltei pro Guarujá. Tipo, mano, eu tava em êxtase. Porque eu não esperava em momento nenhum ganhar a seletiva. Não mesmo, de jeito nenhum. E, cara, aquilo me motivou de um jeito... absurdo. E eu falo pra todo mundo, assim, que uma semana antes da minha seletiva foi o Regionais no Rio, né?
Uhum.
E aí, cara, ter visto o Pablo ganhar o Regionais e, tipo, ele não ter entrado, ele ter entrado por último pro Regionais e ele ter falado que ele ia ganhar, aquilo me mexeu comigo. Então eu fui pra minha seletiva, tipo, com sangue. E aí quando eu ganhei, eu falei, cara, é agora, eu tô bem, sei lá, meu corpo reagiu, vamos lá, eu tinha muito tempo pra treinar pro TCB, né? Tinha mais 5 seletivas, né? Aí mais 1 mês pro TCB. Então treinei como eu nunca treinei na vida. E cheguei no TCB, acho que na melhor fase até hoje que eu tive. Cara, primeira prova já foi um soco na cara, TCB 2018, que era 30 minutos lá, só tinha ergômetro. Meu Deus, aquilo foi, acho que, muito ruim. Eu ia falar que foi uma das piores que eu fiz na vida, mas não foi, porque a de ontem, do 20.1, foi inacreditável. Mas aí eu fui, cara, fui curtindo o TCB sem me cobrar muito, eu só queria estar entre as 2 primeiras baterias, essa era a minha meta. Entre as 2 primeiras baterias, e aí numa prova lá ainda, cara, tinha uma contratura no bíceps que me atrapalhou muito mesmo, assim, muito, muito mesmo. Talvez pudesse ter ficado um pouquinho melhor classificado se não fosse isso, porque, tipo, na última prova tinha legless, eu tava com o bíceps quase caindo. Mas foi super bom. E aí foi aquilo que a gente tava conversando aqui antes de começar a assistir TCB 2018. Acabei ficando em 20º, foi ótimo pra mim, curti pra caramba. E falei, cara, 2019 vai ser meu ano. Ah, mudou tudo. Aí eu tive que trabalhar muito, mano. Tive que... Mudou algumas coisas na minha vida, tipo, comprei apartamento. Comecei, pô, fazer outras coisas e, tipo... As contas vencem e o box precisa melhorar. E, tipo, é uma empresa hoje em dia, então a gente tem metas, a gente se cobra, a gente faz muita coisa. E aí, putz, dedicação total ao box, comecei a treinar um pouquinho menos. Eu falei, ah, daqui a pouco eu pego mais o ritmo. Aí acabei no qualifier do BCC machucando o punho. E aí desandou meu ano mesmo, assim, eu meio que fiquei entregue, né? Falei, ah, vou trabalhar. E aí, pô, hoje eu tenho uma média aí de uns 4 a 5 alunos de personal por dia, mais ou menos assim, 3 a 5 alunos de personal por dia, e dou aula, dou uma, uma aula por dia no box ou duas, mas fico lá quase o dia inteiro e tenho que ficar naquele feedback, naquela troca com os alunos, né, cara? Uhum. Que, pô, você é psicólogo, você é um monte de coisa e tem que ajudar na parte administrativa minha sócia, ideia e marketing, não sei o que. Acabei me cobrando muito essa parte também e acabei meio que 2019 sendo um ano mais solto, assim, não consegui treinar, não tive muita motivação também, ainda mais pelo punho zoado. Fui pra seletiva porque eu não fujo não, mano, eu dou a cara tapa mesmo e vou lá. E a galera, foi o que eu falei, quando eu não me classifiquei, por problema meu mesmo, mas quando acabou a prova eu já tinha aceitado que eu não tinha me classificado, porque eu tentei fazer o máximo, mas não dava, mano, eu não tava no ritmo. Hoje em dia você tá no TCB, hoje em dia você tá disputando uma coisa grande, pra você tem que estar treinando, você tem que estar se dedicando. O esporte tá cada vez mais e mais evoluindo. Você pega aí os meninos, o próprio Vitor aqui, que eu tô todo dia. Pô, o Vitor hoje, ele é atleta. Ele treina e faz a faculdade dele à distância. Só. Tipo, não é só, né? Mas tô dizendo assim, ele não tem um trabalho, ele não tem uma rotina diferente. Pô, o Kaique. Kaique foi pra Bauru. Ele vive, hoje os caras vivem em função do treino. É. Isso é, essa é a profissão deles. Então, não dá pra, tipo, eu querer fazer 2, 3 treinos na semana e querer me cobrar de estar lá com os caras, né? Então,
exatamente.
O negócio evoluiu muito.
É, você falou tudo aí. O treino, ser atleta, é a profissão deles, né? O que eles estão buscando pra vida deles. Então,
com certeza.
É isso. E o objetivo é que, tomara que um dia, né, as pessoas consigam realmente se sustentar bem, que CrossFit cresça e
se torne
realmente algo em que as pessoas conseguem tirar seu sustento, ganhar grana direito com isso, não só algumas pessoas.
É, hoje eu acho que o Anderão, acho que talvez seja o único que consiga ter uma renda boa, ele, o Malheiros, talvez aí, vivendo de CrossFit só. E os outros ainda tem que se virar, por exemplo, o Pablo, que é, pô, uma referência, dá aula pra caramba, trabalha, o Gui Domingues também. Entre outros aí, não vou ficar citando o nome para não esquecer de ninguém, mas com certeza a galera que consegue só se dedicar para isso vai se dar melhor. A gente tem o próprio exemplo do Fraser. O Fraser foi vice-campeão do Games e ele falava: eu estudo ainda, não consigo me dedicar 100%. Aí tu falava: o cara só estuda. Não, ele parou de, quando ele terminou a faculdade, o cara foi, ganhou tudo, ninguém ganha do cara.
Uhum.
Então você vê que ter o treino 100%, você tem horário disponível, você viver para isso, evitar algumas outras preocupações, ajudou muito, né? Então, a galera que quer ser atleta mesmo tem que entender isso. E as pessoas, as pessoas querem ser atletas, mas atletas medianos, ou atletas que tipo, vão participar de competições porque gostam e querem viver isso com uma vida paralela, não adianta querer se cobrar de querer chegar no nível desse cara que a gente não vai conseguir, mano. Não tem jeito, né? Não tem jeito.
Exatamente.
O cara treina, mano. É igual você pegar o Bolt, sei lá, e botar o Bolt pra trabalhar e estudar. Você acha que ele vai ser o Bolt? Não vai, mano. Não tem como. É impossível.
Exatamente.
Então, o cara tem que viver pra isso mesmo, né? Hoje, pô, eu tenho o Team 013 com o Vitor e com o Murilo. A gente vem de treino aí. Eu tenho um atleta do Chile que ficou em segundo lugar, quase foi pro Games esse ano. Tenho vários atletas aqui no Brasil que fazem meu treino. A gente tem a planilha intermediária, que são atletas que têm menos tempo para treinar, que têm um nível não tão alto para acontecer, mas que querem passar várias condições. Então, hoje, a gente se reveza, eu me revezo em várias situações, né? Pô, sou head coach do box, monto programação, tenho que ajudar a treinar coaches, tenho que estar de olho nas aulas para ver se está rodando do jeito que eu quero. Pô, entre outras coisas, o marketing do box, cria projeto, aí faz campeonato, faz festa, aí se preocupa com a sua vida pessoal. Aí, pô, tem, né, namorada, tem um monte de coisa. Então, você acaba tendo um monte de coisa e, às vezes, não consegue fazer tudo. Porque não dá pra fazer tudo, né? Eu falo pra todo mundo, não dá pra fazer tudo. E a vida de coach, o cara que quer ser coach, atleta, é bem difícil, vou te falar, viu? Não é mole, não.
É, e acho que também, conforme o CrossFit vai crescendo, né? Conforme os anos... É que o CrossFit é um esporte muito novo, né? Então, por exemplo, você já tinha um background esportivo, você mesmo falou que lá no começo... Você mesmo, sem querer, viu que você levava jeito e que você daria um atleta bom, nível bom. Tanto que você pegou o 20º no TCB, que é o maior campeonato nacional que a gente tem. Mas eu acho que a partir de agora, né, a gente vai começar a diferenciar mais. Tipo, não vai ser aquela coisa... Mesmo quem tenha um background forte e tal, não vai ser mais aquela coisa, nossa, eu já vou entrar no CrossFit e vou ser fodão, vou ser atleta e tal. Vai começar a separar mais, vai começar a ser aquela parada, tipo, ah, não, a gente começa a admirar muito os atletas, né, admirar muito tudo que eles fazem para estar lá, e gosta simplesmente de assistir, né, como a gente faz com todos os outros esportes.
Sim.
Com CrossFit a gente criou essa cultura de todo mundo querer...
É, mas é porque assim, eu acho que é uma coisa bem inclusiva. Hoje existem vários tipos de competição que agregam todos os tipos de pessoas, né?
Não, sim.
Eu tive a oportunidade de ir pro CrossFit Games em 2016 assistir. Cara, é aquilo. Pô, legal, eu era atleta que tava ali tentando me classificar para campeonatos grandes, no Brasil e tudo mais, mas, meu, você olha ali o pessoal que tava no Games, a galera assistindo, é todo mundo praticante, que são atletas também. Tem um monte de gente que é atleta de CrossFit, só que em menores patamares e tudo mais. Agora a gente tem que aprender uma coisa que eu acho que daqui para frente vai contar muito. Atleta profissional.
Isso.
Não, os outros não quer dizer que os outros são atletas amadores, mas vão existir. A gente vai ter uma distinção legal de atleta profissional e atletas. As pessoas que participam de competições porque gostam e querem estar ali se movimentando e curtem, que eu acho que é normal, assim como existe no futebol, existe o Campeonato Brasileiro Profissional, existem mil campeonatos, tipo outros campeonatos que todo mundo participa durante o ano inteiro, com qualquer idade. E acho que vai ser da mesma forma. E a coisa tem que se profissionalizar. E, infelizmente, eu não sei até que ponto o lado do CrossFit Games vai ajudar a profissionalizar isso. Porque a gente está indo para um caminho, acho que contrário do que deveria ser o correto que estava. Pô, o CrossFit Games estava na ESPN, daqui a pouco os atletas iam começar a receber direito de imagem, ia começar a receber um monte de coisa. Aí o senhor Greg Lesman inverteu a situação e deu uns 10 passos para trás. Então não sei até que passo. O CrossFit Games vai levar o profissionalismo para os atletas que a gente chama de CrossFit, né? Mas acredito que hoje as marcas já estão olhando com outros olhos, utilizando, principalmente fora do país, a gente vê propaganda da Nike, a própria Nike repostando atletas de CrossFit, fazendo isso aí. Então, está gerando um público até que não é praticante de CrossFit que está tendo tem essa visibilidade dos atletas, né? Então, acredito que está crescendo bastante. E que nem você estava falando, não vai ser da noite para o dia que, vou virar atleta de CrossFit. Não. Eu tenho um exemplo básico aqui. Pô, o Vitor treina comigo desde 2014, antes de 2014, né? E ele sempre foi muito ansioso para querer que as coisas acontecessem. A gente está em 2019 e agora aconteceu. Ele foi pódio do TCB, hoje ele é uma realidade. Essa semana ele fez o Open aí, se não me engano, ele está em terceiro ou em quarto no Brasil. Então, cara, não é da noite para o dia. Tem que treinar muito, tem que se dedicar muito. E se você, para a galera que quer ser um atleta mesmo de alto rendimento, tem que pôr na balança isso. Você vai ter que fazer um treino que vai te levar a isso. Nem hoje eu vendo um treino na internet. Você entrar em contato comigo, eu te vendo uma planilha de treinamento. Se você falar assim, você consegue chegar no TCB com a minha planilha de treinamento? Sim. Você consegue ser campeão? Talvez não. Porque eu não consigo montar treino com, de repente, com uma demanda de volume ou de capacidade e tudo mais que, de repente, você precise para ir para um games ou que você precise para ganhar um campeonato sancionado, por exemplo. Porque, cara, como é que eu vou chegar para você, Axel? Você me liga e fala assim, Gu, quero fazer teu treino. Beleza. Aí eu te mando lá duas sessões, 2 horas, uma de 2 horas e meia, uma de 1 hora e meia, ainda mando você fazer mobilidade. Você somada tudo 6 horas no dia. Você tem tempo para isso?
Não.
Então, hoje um cara que quer ser atleta profissional de CrossFit, ele tem que ter esse tempo. Com certeza. Entendeu? Ele tem que ir de manhã, treinar, descansar, almoçar, à tarde, treinar, descansar, almoçar e fazer uma mobilidade, ou fazer uma outra coisa. Ou, sabe, tem que estar fazendo isso. Hoje não tem como mais. Se você quiser ser um atleta de alto nível, de alto rendimento, profissional, tem que ser isso, entendeu? Então a galera tem que começar a colocar na cabeça que a parada tá mudando. Evoluiu muito hoje. Evoluiu muito mesmo, não tem como.
Eu não ia puxar tanto para esse lado, não. Eu ia puxar mais pro seu lado empreendedor, mas... A gente vai ter mais oportunidades. Não, acho que a gente vai, já que você já puxou o assunto, a gente vai ter mais oportunidades de conversar tanto sobre isso quanto sobre programação, né? Nesse primeiro episódio, nunca dá pra conversar sobre programação, porque tem coisa pra caralho pra falar e vocês contam a história. Você jogador de futebol, tipo, o Gus saiu do interior de Goiás, mas ele ficou uma hora contando sobre o interior de Goiás. É muito maneiro ouvir isso, né? Foi muito maneiro. Eu acho que a galera vai gostar de ouvir a sua história no futebol, porque vai somando e vê que as experiências que cada um passou. Mas, pro lado que você puxou, beleza, a CrossFit tá tomando umas decisões de sair da mídia e tal, acabou que o CrossFit Games saiu da ESPN, saiu da CNN. Qual que foi a outra? Teve outra grande televisão lá que teve outra CBN, sei lá, CNN, que tava televisionando também. E...
CBN, eu acho, CBN.
É, então, só que agora a gente tem 28 sancionados no mundo, a gente tem, acho que o maior nível de campeonato no mundo de CrossFit que a gente já teve. O que, que você achou disso e o que, que você acha que isso pode proporcionar aí para o esporte?
Então, eu acho, cara, que assim, pelo lance dos sancionados, vai dar oportunidade de muito mais pessoas poderem participar de campeonatos grandes com grandes atletas, tá? Eu acho que os sancionados foram uma boa ideia, mas eu não acho que a ideia, por exemplo, de ter colocado um Open, dois Opens no mesmo ano, por exemplo, 2019, 2020, por exemplo, eu que sou dono de boxe, cara, isso é inviável. Sabe? Tipo, não sei pra marca até onde foi bom. E também esse novo lance de classificar um atleta de cada país e tudo mais pro CrossFit Games, de querer ser inclusivo, cara, eu acho que isso não é uma boa. Minha visão, sabe? Porque eu acho que assim, se você pega uma Olimpíada, cara, tem que estar os melhores ali. Não tem que estar o cara que, ah, legal, eu sou bonzinho. Até tem lá uns wild cards, né? Mas tipo, ah, eu quero ser bonzinho e vou convidar o Gustavo porque no país dele ninguém nunca foi pro Games. Cara, ninguém nunca foi porque é ruim, porque não tem nível, entendeu? Eu acho que o CrossFit Games deveria ser nivelado pelos melhores mesmo. Não tem boi, do jeito que era antes. Ah, vai ter só americano? Paciência, camarada, corre atrás dos americanos. Eu penso assim, pensando num campeonato de esporte profissional de alto nível. Pô, igual, eu acho que a maioria vai concordar comigo aqui. É, ficou muito característico. Pô, você acha que o Fikowski não é top 10 do mundo?
É, eu pra mim, tipo assim...
O Fikowski, o Wellner. Pô, aí você viu lá, a gente viu aqui o Murat, o Saxon Pentic aqui no BCC. Pô, eles são ótimos atletas. Mas, cara, se é um campeonato que vem com 40 atletas, 36, 42, sei lá, do início ao fim, esses caras não iam estar no top 10. Você entende? Você acaba perdendo no campeonato por conta disso. E aí você pega, por exemplo, uma prova, que nem a primeira prova lá. Pô, tinha cara que não conseguia fazer squat snatch com 8.5. Não tem como estar no Games, cara. Eu acho que esse caminho foi errado. O caminho dos sancionados eu achei ótimo. Por quê? A CrossFit legal. Eu amava os regionais. Eu achava, putz, o melhor campeonato que tinha. Eu gostava até mais do que o Games, às vezes. Porque você conseguia ver vários tipos de atletas, né? Tipo, competindo e tal. Dava oportunidade para bastante gente. Mas os sancionados são ótimos, até para CrossFit, porque acabou dando mais visibilidade para alguns campeonatos, acabou tendo campeonatos maiores, como não existia aquele campeonato da Rogue, pô, sensacional, é quase um Games a parada, e a gente tem mais chance de ver os atletas que a gente está acostumado a ver só no Games competindo durante o ano.
Uhum.
A gente tem bastante chance de ver, então isso é fenomenal. Mas eu acho que o lado do CrossFit Games ter ido para esse lado de ter um de cada país, começar com, sei lá, quase 200 atletas na primeira prova, isso aí eu acho que... Eu não gostei particularmente, acho que não deveria ser assim. E não cortar cada prova também. Sei lá, eu penso assim.
Foi uma mudança. Eu não acho que o top 10... Eu falei isso na época do Games, eu falei isso. Eu não acho que o top 10 do mundo hoje... do Games 2019 seja o top 10 do mundo hoje. Na minha opinião, não é. Mas são os top 10 do Games 2019, né? Não, foi mérito deles de acordo com o Games. De acordo com o Games. De acordo com o teste, eles fizeram por onde ser o top 10.
Sim, mas você pega que nem o Murat. Meu, ele machucou a coxa na prova do sprint.
Isso que
ele fez as duas... Ele fez as duas últimas provas, tipo, do levantamento de peso, ele não fez nenhuma. Na última também ele foi mais ou menos ali, porque ele não conseguiu mais.
É.
Então, por exemplo, ele já não ficaria no top 10 se ele tivesse, então, se ele tivesse correndo, sabe? Sabe que a gente é... Eu sou metido a comentarista, né? Não sei porquê. Mas, então, eu acho que não deveria ser dessa forma. E acho que o Greg Lesman tá levando a CrossFit para um caminho... A CrossFit inteira, não o CrossFit Games, para um caminho não muito bom. Eu acredito que ele vai ter bastante gente desfiliando esse ano, porque não faz muito sentido você pagar $3.000 para você receber um e-mail de cobrança por ano e um e-mail de feliz Natal. E então, acho que eu não sei qual a ideia dele, não sei o que ele está pensando, pode ser que eu esteja falando uma besteira e o negócio mude e fique ótimo, mas, por exemplo, nós somos donos de boxe, receber um e-mail na semana do Open tipo, praticamente implorando pra gente divulgar o Open dentro do box com alguns vídeos. Cara, por que você não tem um Instagram e já não faz isso como você sempre fez e divulga pro mundo inteiro? Que nem, acho que 90% dos meus alunos não sabiam que ia ter Open. Sabe por quê? Eu não divulguei. Não teria como divulgar um Open. Então, campeonato interno no final do ano, tem um monte de coisa e tudo mais. Então, eu acho que o Greg Glassman tá levando a CrossFit para um lado que tava numa crescente e, não sei, acho que ele cansou de ganhar dinheiro e de crescer o negócio dele e resolveu retroagir, sei lá.
É, a gente tem que... Você tá com toda a razão falando da sua visão como dono de boxe, né? Eu não sou dono de boxe, eu não pago $3,000 para CrossFit por ano, então eu não... Você tá em todo o seu direito de falar. Eu acho que simplesmente, eu acho que tá tendo uma conturbação, a minha ideia, né? Eu não sei se eu já falei isso alto, né? Não sei se eu já falei, já botei na internet isso em algum episódio ou alguma coisa, mas a minha ideia é que toda essa conturbação está acontecendo por causa do contrato com a Reebok até o ano que vem. Eu acho que a partir desse momento, a partir do momento que encerrar o Games do ano que vem, que encerrar o contrato com a Reebok, eu acho que vai se separar completamente. A CrossFit vai ser CrossFit Health e vai dar os seminários de Level 1, Level 2, Level 3, que é a única coisa que eles estão se propondo a fazer ainda, e vai ter filiação. E vai ficar filiado quem estiver seguindo a pegada e quem acreditar naquela questão de CrossFit Health que eles estão pregando e tudo. E o games, o esporte, a competição vai seguir um outro lado, a marca vai ser cedida, vai ser vendida, vai ser alugada, enfim, sei lá. E eu acho que assim vai ser melhor. Porque eu acho que aí vai ficar todo mundo que quer ficar no lado do Health, vai estar acreditando, está pagando a filiação porque está gostando do conteúdo que eles estão botando agora, está gostando do caminho que a empresa está seguindo, e todo mundo vai ter o direito de, vamos dizer, vai ter um foco maior no esporte para crescer. Né? Tipo, vamos dizer, o campeonato mundial de CrossFit é o Games, não tem como dizer que outro campeonato vai passar já. Então, sim, né? Tem que ficar crescendo, né? Para o esporte crescer, esse campeonato tem que continuar crescendo.
Claro.
Eu acho que a partir
do também...
vem, eu acho que isso já vai. Eu acho que isso vai separar e vai ficar melhor.
Eu também acho que já deveria ter separado, na verdade. Porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que a CrossFit estava fazendo alguns conteúdos muito bons para a gente atingir público que é o alvo, que são os nossos alunos do dia a dia, que são pessoas que precisam melhorar sua qualidade de vida, sua saúde, que é isso que a gente busca, cara. Eu não tô lá no meu box procurando atleta. Só tem o Vitor, a Priscila, cara, e o Marcelo, que gostam de participam de competições grandes.
Sim.
E o meu foco, no, tipo assim, de empresa não é eles, entendeu? Eles estão ali pra somar, pra ajudar, pra divulgar e tudo mais, mas não é isso. Eu não tô procurando atleta. Tô procurando pessoas pra melhorar a qualidade de vida, a saúde. As pessoas, pô, cheguem lá e falam assim, caraca, meu, eu tô conseguindo correr uma volta na quadra. Pô, eu melhorei meu exame, eu não tenho mais, tô tomando mais remédio. Eu tenho um aluno que, pô, já deixou de usar bombinha de asma. Então, é isso que eu quero. E acho que ele estava num caminho bom. E aí, do nada, ele falou assim, a bola é minha, o jogo é meu, vou mudar tudo do jeito que eu quero. Isso me preocupa, mostra um pouco de amadorismo na empresa também. E eu achei que o lance com o CrossFit Games, que eu não misturo, pra mim a CrossFit é uma coisa, a CrossFit Games é outra coisa. Eu acho que o lance com a CrossFit mesmo e o CrossFit Games, o Greg Glassman com o CrossFit Games, eu acho assim, ele achou que a parada tava tomando uma proporção muito grande e que tava aparecendo mais que a marca dele. Pô, isso não é ruim, cara, tá divulgando o nome da marca dele, não é ruim. As pessoas vão atrás por conta disso. Tá passando aí a SPN, o que é isso? Deixa eu ver, procurar na internet. Apareceu lá, CrossFit. Agora ele procura, não aparece mais no Instagram, Facebook, nada, porque ele tirou tudo do ar. E eu acho que, na minha visão, deve ter rolado alguma briga de interesses e ego ali entre ele e o Dave Casso. Isso pra mim ficou bem claro a partir do momento que o Dave Casso no Open 2019 não apareceu em nenhuma transmissão, não fez nenhuma postagem no Instagram e em momento nenhum abriu a boca dele pra falar de nada. Ele praticamente falou assim, assim você quer, tá bom, vou cumprir regras e não vou aparecer. Agora ele apareceu, talvez a coisa tenha dado uma melhorada. Mas eu acho que inicialmente foi isso. E eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A CrossFit tem que ser essa linha aí mesmo, para pessoas, health e tudo mais. Nem deveria ter uma postagem sobre competição nem nada, porque eles não me vendem nenhuma competição, entendeu? Uhum. Eles me vendem, tipo assim, deveriam me vender conteúdos e uma, sei lá, uma assistência para eu estar cuidando da minha academia, do meu box, para estar ajudando as pessoas a melhorarem. Só que assim, eu nunca recebi um e-mail da CrossFit perguntando, e aí, como estão as coisas, as finanças, vocês estão indo bem? A gente tem uma linha de raciocínio aqui, que tal você seguir ou porque você não atinge isso. Ah, não, esse mês agora a gente vai ter uma campanha para pegar idosos. Mano, eles nunca fizeram isso, você entende? Então, acho muito fácil ele falar que tudo isso, que o negócio dele, ah, eu estou aqui para mudar a vida das pessoas, mas nunca recebi um e-mail com uma proposta tipo de, ah, mês de outubro, a gente vai atrás de idosos. Então, todos os boxes vão fazer campanha para pegar idosos, sei lá, para pegar pessoas com deficiência em alguma coisa, ou com pessoas que estão com pressão alta. Pô, a marca poderia criar várias situações e passar para todos os afiliados e todo mundo ia sair ganhando. Mas eles não fazem, então não sei qual que é a ideia do Greg Lesma mesmo, sério, tô em dúvida.
É, acho que ninguém sabe. A gente vai ter que...
Nem ele, talvez.
A gente tem que aguardar para ver o que vem por aí. É, mas, pô, um ótimo papo. A gente já tá conversando, sei lá, quanto tempo, mais de uma hora aí já.
Deve ter mais de uma hora já.
Bom, vamos passar para as perguntas finais. E o resto dos assuntos fica para quando eu visitar aí o Guarujá.
Aí sim, tá pertinho agora, pô, tem que ver.
É, então. Vamos lá, primeira pergunta. Tem alguma coisa que você acreditava fortemente até uma data recente e tenha mudado de opinião?
Dentro do esporte ou aleatoriamente?
Cara, na vida. Na vida, pode ser. Não necessariamente dentro do esporte.
Sim. Com certeza tem alguma coisa assim que a gente acredita muito forte e muda, porque acho que a vida é feita de mudanças, né? Todo dia a gente está vendo coisas novas acontecerem e coisas novas acontecem mesmo na nossa vida e acabam mudando. Até dentro do boxe, assim, eu acreditava que algumas coisas nunca dariam certo e eu resolvi mudar e elas estão dando certo. Então, eu acho que
a gente nunca pode achar
que nada pode ser mudado. Tudo dá para mudar e às vezes para melhor.
O que, por exemplo, dentro do boxe que você achava que não daria certo e tá dando?
Cara, eu sempre curti que os aquecimentos das aulas fossem mais soltos e já faz uns 8 meses, mais ou menos, que eu mudei o padrão inteiro de aquecimento, tipo assim, porque eu queria que meus corpos ficassem mais à vontade também, e hoje eu mudei bastante isso aí, a gente faz um aquecimento de uma outra forma, contando junto com os alunos algumas coisas e tal. Eu nunca achei que um momento de relaxamento pós-aula fosse interessante, e do nada eu falei assim, vou fazer agora, apaguei as luzes lá, botei a luz lá. Gostou, o pessoal gostou, sentiu uma mudança, curtiu e tudo mais, entre outras crenças que a gente acaba fazendo, né? Eu acho que dentro do próprio esporte, dentro do próprio dia a dia, dentro do boxe, mudou muito. Antigamente, sei lá, 2014, quando eu abri boxe, se eu quisesse falar pra ele, cala a boca, vai pro chão, paga 10 burpees aí, pô, da hora, eu podia fazer isso, a gente já dá pra fazer, mano. Você tem muita concorrência, você tem outro tipo de público, você tem outras coisas. Então, muitas coisas mudaram, assim, principalmente nesses últimos 2 anos aí pra mim, onde eu particularmente sozinho cuido da parte inteira dentro da área preta ali do box, né?
Uhum.
E sem ninguém opinar muito, sem ser que eu peça ajuda ou que os mais próximos, assim, que queiram ajudar mesmo, não as pessoas que querem atrapalhar ou querem ter um ego alto para te atrapalhar ou algo assim, as pessoas próximas dão algumas opiniões, e a gente escuta e acaba mudando. Hoje eu acho que a gente tem um estilo Red Fever de dar aula, sabe? Bem diferente do que do convencional que a gente vê por aí. A gente tem algumas aulas durante a semana diferentes da aula convencional de CrossFit, num sistema intervalado, onde em um momento ela acaba o sistema intervalado e vira um rap, que é a aula, chama Head Style, e a gente apaga a luz e tal, fica uma luz colorida. É uma aula mais de condicionamento físico com movimentos leves para as pessoas aprenderem a se mexer mais rápido. Essa é a nossa ideia. E a gente tem, tipo, terça-feira um padrão de aula bem diferente. Quinta-feira a gente tem um padrão de aula totalmente diferente também. Então, acredito que muita coisa mudou. Não foi agora, mas já vem mudando há algum tempo. E, como eu falei, tem que ser cabeça aberta. E, graças a Deus, eu sou um cara de cabeça aberta aí para aprender sempre.
Irado, irado. Então, a próxima pergunta é 2 ou 3 livros que você recomende. Mas não só livros, tipo assim, você acabou de falar, você é o único responsável, né? Tipo, você não tem, vamos dizer, outra pessoa pra ficar direto discutindo ideia.
Não, aí... até tenho. Eu tenho o Felipe, que é um coach aqui meu, que eu falo que ele é o co-head coach. Mas o que eu quero dizer assim, tipo, ele não é um cara que chega pra mim e fala assim, vamos mudar isso porque é o jeito que ele quer que seja, entendeu?
Sim, entendi.
E eu já passei por isso. A pessoa querer se aparecer mais do que só para mostrar que é ela que tá fazendo, entendeu? Entendi. Então, são opiniões bem mais parecidas também, isso ajuda bastante.
E onde você busca coisas novas? Onde você busca novidades, né? Busca coisas que podem gerar mudanças, como vem gerando aí nos últimos dois anos.
Cara, eu sou um cara que, quando comecei com CrossFit, eu gostava muito de ir em vários boxes. Toda vez que eu tinha qualquer folga, eu ia para São Paulo visitar alguém, treinar em algum lugar, ou em qualquer lugar que eu ia, eu passava em algum box, por aí vai. Porque é de outros lugares que você acaba tirando algumas ideias boas, né? E eu acho que vivenciando vendo coisas na internet, tá sempre antenado. Eu escuto hoje em dia bastante podcast, coisa que eu não escutava antes também. Eu não sou um cara muito leitor de livros, mas eu gosto muito de ler bastante artigo. Não sou um cara que fala tão bem inglês, mas tenho me dedicado bastante para pegar as coisas aí que a gente vê. E eu fico traduzindo aqui, me matando, peço ajuda com a minha professora para estar fazendo as coisas aí e estar observando. Só que assim, com certeza todos nós a gente temos referências, né? De em vários aspectos, assim como alto rendimento, assim como boxe, assim como empresas e tudo mais. E hoje eu tenho olhado muito mais para empresas fora do ramo do que para empresas de dentro do ramo fitness, por exemplo. Eu também pego algumas coisas aí, até de hoje eu participo de um grupo de empresários aqui na minha cidade, que a gente se reúne toda quinta-feira para trocar, para fazer networking e tudo mais. E aí você acaba pegando alguma coisa de um, alguma coisa de outro, e eu busco bastante documentários ou entrevistas com empresários de sucesso aí, porque uma empresa em si, independente do ramo, ela roda meio que parecido em algumas coisas, né? Então, eu acabo buscando mais... Eu estou buscando hoje, nos últimos 6 meses, mais coisas fora do ramo fitness do que dentro do ramo fitness em si, assim, para tentar trazer coisas novas para dentro do ambiente de trabalho.
Tem algum documentário ou alguma entrevista ou alguém, assim, que você tem aí na cabeça só para recomendar?
Eu não sou um cara tão leitor de livros, mas eu li um livro esses tempos atrás que chama... Só para não falar o nome errado, estava em inglês, mas em português, que ele estava traduzido, como é que é, não sei o que lá, sem ego, Liderança sem Ego, chama o nome do livro. Pô, foi um livro bem interessante, porque às vezes você está à frente de uma coisa, né, e você ser um líder, assim, as pessoas te olharem com o olho, acho que você não pode ter muito ego, senão você acaba atrapalhando o desenvolvimento pessoal e profissional dentro do seu coach, por exemplo, no meu caso, na sua empresa, da minha recepcionista, e você acaba trazendo sua empresa. Então, você não pode ter ego. Então, acho que foi um livro muito bom que eu li, que ele mostra várias histórias, ele não conta uma história, ele mostra várias histórias de várias situações que o autor passou, mostrando como... Tipo, você agir dentro dela sem, tipo, querer passar por cima, mas impondo o seu ponto de vista, entendeu? Então, acho que foi um livro bem legal esse aí que eu li, foi muito bom. E eu escutei um podcast muito bom aqui também seu, que foi com o Marcos Viana. Apesar de já hoje eu estar bastante lá dentro da CFP9, porque estou namorando no Rio de Janeiro. Então, a cada 15 dias eu estou lá, acabo conversando bastante com o Marcos. A maioria das coisas que ele tinha falado no podcast eu já tinha escutado, mas foi um podcast muito bom. As ideias são boas também. É sempre bom escutar pessoas que dão certo, né? Eu falo que para você dar certo, tem que estar próximo de pessoas que dão certo, escutar ideias que dão certo. Não que tenha uma fórmula mágica e que seja a fórmula que vai dar certo em todos os lugares, mas é um podcast bem interessante que acho que a galera deveria escutar.
Show, show. Obrigado, né? Então, a principal lição que um coach deve tirar do que a gente conversou aqui hoje, apesar da gente não ter conversado tanto sobre programação ainda, essas coisas.
Cara, eu acho que ter a cabeça aberta é a primeira coisa que tem que ser feito, tá? Não achar que você é o dono da verdade. Isso eu falo pra todo mundo, não acho que você é o dono da verdade. Então, cabeça aberta, não achar que você é o dono da verdade, tá sempre querendo aprender mais e testando. Eu acho que um coach, tanto para você dar aula no seu box, quanto para você treinar um atleta de alto rendimento, ou para você criar uma programação, tanto para um box ou para atletas, você tem que estar fazendo alguns tipos de teste e estar querendo sempre o melhor seu mesmo antes da pessoa, porque você vai ter que todo dia criar algo novo. Dentro do que a gente trabalha, principalmente, a gente tem que estar todo dia criando circunstâncias novas e tudo mais. Então, se você não tiver a cabeça aberta, não olhar para não ter pessoas como referências para você estar falando, pô, o trabalho daquela pessoa é legal. Isso já é uma cabeça aberta para você ter, né? Tem cara que acha que não. Então, você não vai conseguir ter uma evolução grande. Então, acho que se você quer evoluir como coach, como qualquer pessoa que está no meio do nosso ramo fitness, assim, né? Eu acho que ter a cabeça aberta e tá trocando informação e tá observando o que está acontecendo ao seu redor, isso é bastante importante, porque ninguém criou a roda, né? Então, uma pessoa foi lá, criou, todo mundo foi lá e o quê? Copiou.
Sim.
Então, meu camarada, você não vai lá e hoje falar, ah, a roda é redonda, mas eu coloquei uma coisa nela diferente. Não. Então, você tem que estar sempre andando como a música está tocando. Assim como eu acho que a gente treinava de uma forma um tempo atrás e hoje a gente treina de outra forma. Tanto como no alto rendimento, isso está acontecendo já faz um tempo, que mudou um pouco o estilo de treinar pelo que tem vindo, a gente vendo nos campeonatos, tem sido pedido, assim como no próprio boxe, foi o que eu acabei de falar. Hoje eu tenho um estilo head fever.
Uhum.
É o nosso jeito de dar aula, o nosso jeito de programar, o nosso... uma forma diferente. Então, acho que tem que estar com a cabeça aberta aí para novas ideias e para novos networks, cara. Eu acho que isso é muito importante.
Irado. É a principal lição que um atleta deve tirar? Mais ou menos a mesma coisa? Ou não?
Treina, mano. Treina. Eu acho que se você quiser ser um atleta de alto rendimento, hoje você tem que, mais uma vez, abrir sua cabeça para isso e saber que você tem que treinar. Se você tem um trabalho, se você estuda, cara, legal. Mas se você quer ser atleta mesmo, você vai ter que se organizar muito bem para estar se dedicando totalmente a isso. Não tem como hoje você querer ser um atleta de profissional de alto rendimento sem ter uma dedicação 7 dias na semana. Não tem como. É isso. Acho que essa é a lição que um atleta deve tirar aí.
E a principal lição que um praticante de crossfit deve tirar?
Ah, se diverte, vai lá, faz o que o seu coach pede. Tenta prestar bastante atenção na aula, que eu sei que é difícil, que vocês estão ali para numa hora de diversão também. Isso aí a gente tem que entender, né? Pessoal, pô, todo mundo tem normalmente uma turma, né? Um horário que você vai mais, um horário que você quer conversar com seu amigo, que você quer fazer as coisas e tudo mais. Mas presta bastante atenção no seu coach, se dedica, tenta se alimentar melhor e tenta buscar uma evolução, porque você não está ali só para suar. Com certeza, pelo menos o meu treino dentro do meu box tem um objetivo em si, que não é só para que você sue e vá embora suado, porque isso aí eu estou te cansando e não estou te treinando. E eu falo que na Red Fever a gente treina as pessoas. Tanto que a gente tem uma aula diferente que as pessoas acham que é para cansar. Não, não é. É para aprender a se mexer rápido. Sabe?
Então, que é uma habilidade, né?
É uma habilidade, lógico que é. E é o que eu falo para todo mundo. É o seu momento de diversão, é o seu momento de estar ali, de curtir. Então, vai lá, participa dos eventos do seu box, que, pô, seus coaches, eles fazem isso com muita dedicação. Às vezes passam 2, 3 meses organizando um evento, organizando uma coisa. Participa, porque a gente tá aí para ajudar vocês, a gente tá fazendo para vocês, não é para mim. Eu não tô fazendo para mim. Se eu estivesse fazendo para mim, eu tava em casa, lá na praia, de boa, vendo o mar, aí seria mais tranquilo. Então, acho que um praticante tem que curtir, se divertir, se quiser competir, vai, porque é legal para caramba. Se não quiser também, fica no box, se relaciona bem com as pessoas, que acho que isso é o mais importante, que a gente está ali para ajudar o pessoal a ter uma melhor qualidade de vida, para ter uma hora boa. Eu quero que a pessoa entre no praticante, entre no box e saia, e que ali seja, caraca, hoje foi muito legal estar aqui dentro. E é isso. E vai muito de você também que isso faça, que isso aconteça, né? Tá de bom humor, tá legal, tá curtindo, saiba que ali tá todo mundo para se ajudar e ninguém para querer se atrapalhar.
Show. E, para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
Buscar crescimento, cara, para mim é estar todo dia vivendo e querendo aprender uma coisa nova. Eu falo que eu aprendo muito mais com os alunos do que eles aprendem comigo, né? E eu aprendo muito mais com os meus coaches do que eles aprendem comigo também. Porque, às vezes, eu observando uma aula de fora, alguma coisa de fora, eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, próxima aula eu tenho que renovar alguma coisa para aquilo ali dar certo. Ou criar uma situação nova para algum aluno alcançar um objetivo e tudo mais. Então, eu acho que todo dia estar querendo aprender uma coisa nova. Eu acho que se você passa um dia da sua vida sem aprender algo novo, você não viveu aquele dia.
Show. Chave de ouro. Muito obrigado, Gu, pelo tempo.
Valeu.
Pela
disponibilidade. Valeu, Axel. Foi um prazer estar aqui. E eu espero que em 2020 a gente não participe de locuções juntos, que eu esteja competindo e você comentando sobre mim. Que é o que eu gosto de fazer, então, por enquanto.
Então, vamos, tomara que dê tudo certo. Vamos torcer para dar tudo certo. É, e aí, que a galera pode te encontrar nas redes sociais?
@ Gulemos, lá no Instagram. @ Red Fever CrossFit, o Box. E tem o @ Team_013, que é a nossa planilha online aí. Tá? E fica um convite para todas as pessoas que estiverem escutando conhecerem a Red Fever CrossFit quando vierem no Guarujá. Muita gente vem passar férias, vem passar não sei o quê. Venham conhecer, a gente tem uma estrutura fantástica. Tem pessoas muito boas para atender vocês. E, cara, vai estar lá, vai estar comigo, vai estar com o Victor, vai estar com a Priscila, dia a dia, normalmente, todos os dias estamos lá.
Em breve eu tô aí e eu já recomendo, sem nem ter ido, eu já recomendo também para quem estiver passando visitar.
Legal.
Valeu, irmão, um abraço, até a próxima.
Valeu, Axel, até mais.
É, galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback é sempre bem-vindo, só me mandar um direct. E se você quer começar a receber a nossa newsletter semanal e contribuir para o crescimento do podcast, é só clicar no link do Catarse nas notas ou na bio do Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até semana que vem.